Boa tarde, conselheiras e conselheiros. Vamos dar início à terceira sessão ordinária de 2017 do Conselho Universitário. Antes de iniciar com os informes da reitoria, eu passo a palavra à Soraya para ela explicar para os conselheiros sobre a novidade que se encontra na sua frente, que são os novos microfones. Soraya, por favor.
Boa tarde a todas e todos. Bom, então, como todos estão vendo, temos os novos microfones instalados. Hoje é a primeira reunião que temos com a utilização desses microfones. Eu vou fazer uma breve explicação para vocês sobre o funcionamento. Esses microfones, eles têm essa base e têm um botãozinho que liga e desliga. Então, todos devem permanecer desligados. Tá? Quando liga, aparece uma lampadinha vermelha aqui, quando desliga, apaga. Então, devem permanecer desligados. Só vão ser ligados quando forem falar. Vão apertar o botão, ele vai ligar e vocês vão aguardar 3 segundos para ele começar a funcionar. Vocês vão ver que se ligar e já falar, não vai sair, mas são 3 segundos apenas. Então, pedimos a gentileza de ligarem, falarem e, após a fala, desligarem. Também pedimos para que eles, como eles são compartilhados de 2 em 2 conselheiros, então pedimos, por favor, não movimentar a base dele, né? E sim a haste, que vai para cá e vai para lá. Então, podem movimentar a haste, mas a base pedimos para permanecer, não é fixa, mas pedimos para permanecer no local. Também pedimos para não falar muito próximo, que pode dar algum tipo de distorção. Bom, é isso. Tá? Espero que dê tudo certo. Obrigada.
Bom, ligar, esperar 3 segundos e então começar a falar. Bom, espero que essa pequena evolução tecnológica não cause muitos transtornos, mas certamente nos acostumaremos. É um progresso. Bom, passando então para os informes da reitoria, como os conselheiros estão percebendo, o lugar à minha direita está vazio, o vice-reitor professor Dácio está afastado do seu cargo por motivos de campanha. Seguindo o regimento desse conselho, eu peço ao professor Rony Mioto, que compõe a mesa comigo. Professor Rony, eu, dentro da mais alta classe, categoria de professores, o com mais tempo de casa. Professor Rony, por favor. Com relação à nossa reunião de hoje, os conselheiros devem ter percebido que nós temos uma pauta longa e densa, com muitos assuntos importantes. Então, é muito provável que não terminemos essa pauta hoje. Então, já peço que os conselheiros anotem as datas das 2 continuações previstas. Prevemos 2 continuações considerando a densidade e a extensão da nossa pauta. E ambas continuações têm uma diferença com relação ao habitual. Então, por favor, não se confundam. Na semana que vem, no dia 10 de outubro, teremos a primeira continuação no dia habitual, terça-feira, porém às 16 horas, não às 14 horas, às 16 horas. Não vai ser possível fazer isso às 14 horas, porque às 14 estaremos recebendo várias autoridades, presidência do CNPq, diretoria do CNPq, reitor de uma outra universidade, representantes de Brasília aqui na universidade, que nós teremos que recepcionar em torno das 14 horas, então nós agendamos a continuação para as 16 horas da próxima terça-feira. A continuação seguinte ficou para o dia 9 do 11, aí sim às 14 horas, nosso horário habitual, porém numa quinta-feira. As terças-feiras antes dessa data, por vários motivos, reuniões de outros conselhos e outros compromissos são impossíveis, Então, mas não precisamos esperar até a terça-feira da semana seguinte, então antecipamos para quinta-feira, dia 9 do 11. Obviamente a Secretaria-Geral vai enviar as convocações com essas informações, mas peço que os conselheiros já se preparem. É importante que haja quórum nessas duas reuniões. Também. Bom, esses são os informes internos. Eu tenho também um informe triste a fazer, triste e muito preocupante, sobre um assunto que causou comoção nacional, que é o falecimento do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Certamente os conselheiros acompanharam o noticiário, é um caso trágico. O reitor se suicidou e explicou, antes de tomar essa escolha, que isso se deve aos acontecimentos que levaram à prisão dele. Vocês sabem que ele ficou preso, foi publicado na mídia, inclusive nas principais emissoras de televisão, uma acusação dele ter participado de um desvio de recursos da ordem de 80 milhões de reais. O reitor canciller declarou firmemente a inocência dele, inclusive apontando que a prática sob investigação aconteceu há vários anos naquela universidade, e ele assumiu a reitoria apenas no ano anterior. Ele ainda afirmou que colaborou com as investigações e manteve a completa inocência dele. Mesmo assim, ele foi preso, a prisão foi amplamente noticiada, ele deixou uma mensagem dizendo que ele considera a reputação dele prejudicada de forma irrecuperável e então tomou essa decisão. A ANDIFES, que é a Associação dos Dirigentes das Universidades Federais, das quais ele fazia parte, a UFBC faz parte, declarou 3 dias de luto em função desse falecimento. Então peço à Secretaria-Geral que mostre, não essa, a primeira, essa, a Universidades Federais declaram luto de 3 dias pelo reitor canciller. Essa declaração saiu ontem, hoje estamos no segundo dia desse luto. A ANDIFES também publicou uma moção sobre este assunto, mas antes de falar da moção e como a manifestação do luto das universidades federais pela morte do reitor, eu peço 1 minuto de silêncio aos conselheiros. A ANDIFES ainda publicou uma nota coletiva, uma nota de pesar, que eu peço que a Secretaria-Geral projete. Os conselheiros conseguem ler o que está sendo projetado ou preferem que alguém leia em voz alta esse texto? Conseguem ler. Tá bem. Então, Nós existem as possibilidades de a UFBC subscrever a nota da Andifes. Também existe a possibilidade de a Universidade, a UFBC, emitir uma nota própria ou uma moção própria desse conselho. Então, como a nota da Andifes foi emitida em nome do coletivo, todas as 63 universidades estão representadas por essa nota, sentindo que pode ser possível a UFBC ter uma nota própria. Então, se um dos conselheiros gostaria de propor uma moção desse conselho, uma nota própria, por favor, fiquem à vontade. Soraya, você poderia ler o que está sendo projetado lá, para que possamos avaliar se os conselheiros se sentem representados por esse texto? Perfeito. Soraya, eu peço para você ler e depois nós vamos ouvir os conselheiros que se inscreveram. Sim. Depois da Soraya. Já vamos ouvir você, Deonete. Obrigado.
Desculpa, vou ficar um pouco de costas. Ok. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes, profundamente... Dá uma diminuidinha, por favor. Profundamente consternada, comunica o trágico falecimento do professor Dr. Luiz Carlos Socelier, canceller, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, ocorrido na manhã desta segunda-feira. O sentimento de pesar compartilhado por todos e todas os reitores e as reitoras das universidades públicas federais, neste momento, é acompanhado de absoluta indignação e inconformismo com o modo como o reitor canceller foi tratado por autoridades públicas ante a um processo de apuração de atos administrativos ainda em andamento e sem juízo formado. É inaceitável que pessoas investidas de responsabilidades públicas de enorme repercussão social tenham a sua honra destroçada em razão da atuação desmedida do aparato estatal. É inadmissível que o país continue tolerando práticas de um Estado policial em que os direitos mais fundamentais dos cidadãos são postos de lado em nome de um moralismo espetacular. É igualmente intolerável a campanha que os adversários das universidades públicas brasileiras hoje travam, desqualificando suas realizações e seus gestores como justificativa para suprimir o direito dos cidadãos à educação pública e gratuita. Infelizmente, todos esses fatos se juntam na tragédia que hoje temos que enfrentar com a perda de um dirigente que, por muitos anos, serviu à causa pública. A Andifes manifesta sua solidariedade aos familiares, à comunidade universitária da Universidade Federal de Santa Catarina e aos amigos do reitor canceller. Continuamos lutando com respeito devido às universidades públicas federais, patrimônio de toda a sociedade brasileira. Brasília, 2 de outubro de 2017.
Obrigado, Soraya. Então, nós começamos a anotar as inscrições. A primeira inscrição é do conselheiro Geron.
Eu gostaria de passar a palavra para a Dionete. Gostaria de falar sobre a Andifes.
Com relação a isso que aconteceu com o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, eu acho que a gente está num momento muito o estado policial. Eu vivi minha vida, mais da metade da minha vida, durante a ditadura e a redemocratização que a gente entendia que estava acontecendo, que se para porque nós ainda estávamos num processo de redemocratização. O que acontece na Federal de Santa Catarina foi o poder executivo, a polícia que fez acontecer. A minha pergunta é o seguinte: o que a gente deixa acontecer dentro da universidade? Nós mesmos fazemos dentro da universidade o estado policialesco. A professora disse uma palavra, pronto, já vira. Aconteceu Eu brinco que a gente tem que montar uma barraquinha do Ministério Público aqui fora, porque tudo está sendo judicializado e nada conversado. Eu não estou dizendo, não conheço a história do professor reitor, conheci agora, não conheço a vida acadêmica do professor Roney, não conheço a vida da secretária Soraya, mas se ela olhou, eu já saio batendo. É isso que a gente quer. Então vamos refletir na nossa universidade, o que nós estamos fazendo aqui dentro. Que eu acho que é um bom momento de parar de ativar do Ministério Público, que tem mais o que fazer, do que ficar discutindo, gastando o tempo deles com, entre aspas, picuinhas.
Obrigado, Deonete. Mais alguém gostaria de se manifestar sobre esse assunto? Se não sendo o caso... Ah, conselheiro Giorgio.
Não, eu só queria manifestar que eu achei a nota muito boa e eu sugiro que esse conselho assine embaixo essa nota.
Também. Obrigado, professor Giorgio. Essa é a sugestão de encaminhamento. Conselheiro Fernando.
Importante dar visibilidade a isso no site, né, da UFABC.
Sim, nós apenas não colocamos isso no site ainda, porque eu gostaria antes de compartilhar esse assunto com os conselheiros. Mas entendo, não havendo manifestações contrárias, a mesa acata a sugestão de encaminhamento do professor Giorgio, e entendo que esse conselho subscreve a nota da Andifes e... Então, determinamos que essa nota seja colocada no site da UFBC. Também. Nós temos mais alguns informes e eu passo a palavra para Soraya para dar eles.
Bom, nós vamos iniciar daqui a algumas semanas o processo eleitoral para os conselheiros da categoria discente. Antes de iniciarmos esse processo, precisamos compor a comissão eleitoral que vai cuidar desse processo e segundo as nossas resoluções, o Conselho Universitário precisa aprovar esses nomes. Nós vamos apresentar esses nomes, nós indicamos esses nomes e o Conselho aprova ou troca, enfim. Nós vamos apresentar, eu gostaria só de avisar que nós vamos apresentar esses nomes para a homologação do Conselho na continuação no dia 10 de outubro. O outro informe seria com relação a algumas alteraçõezinhas de conceituais aqui na pauta, e eu vou passar então a palavra para a Fabiane, que é a chefe da divisão de conselhos. Fabiane, por favor.
Boa tarde a todas e todos. Foram alguns errinhos que apareceram na convocação, e a gente achou, como já tinha vários anexos, achamos por bem não pedir para trocar a convocação. Nos itens 4, 5 e 6 da ordem do dia, onde vocês leem resolução, leiam ato decisório. O anexo está correto, só o nome do documento que saiu incorreto na convocação. E no item 13 da ordem do dia, a chamada deve ser lida como criação das licenciaturas interdisciplinares, e não resultado do edital, assim como foi encaminhado para vocês.
Muito bem. Obrigado, Fabiano. O próximo inscrito é o professor Roney.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. É um informe bem rápido. Duas semanas atrás, o curso de licenciatura em filosofia passou por uma avaliação pelo Ministério da Educação. O curso teve o seu reconhecimento de credenciamento avaliado com nota 5. Então, eu gostaria de dar os parabéns à coordenação do curso, aos docentes que fazem parte da coordenação, todo o corpo docente, aos alunos que contribuíram para que esse curso tivesse essa avaliação. Obrigado, presidente.
Conselheiro Alexandre.
Boa tarde a todos. No último dia 19, duas semanas atrás, tivemos a divulgação dos resultados da quadrienal, da CAPES, né? Quadrienal é essa que avalia os programas de pós-graduação em todo o Brasil, e tivemos essa satisfação de receber um bom resultado, que foram, no caso da FBC, 6 aumentos de nota e uma diminuição de nota, né? Então, tivemos um aumento de nota do curso de Química, Ciência e Tecnologia Química, foi de 4 para 5. Nas Ciências e Materiais Avançados, passou de 4 para 5. O programa de Energia também passou de 4 para 5, assim como o Ensino e História das Ciências e Matemática também passou de 4 para 5. Além disso, tivemos o aumento da nota do mestrado no programa de Ciência de Computação, que tem o doutorado nota 4, o mestrado tinha nota 3, agora o mestrado também tem nota 4. O mesmo aconteceu com o mestrado em Biotecnociência, cujo doutorado tinha nota 4, o mestrado nota 3, agora o mestrado também tem nota 4. Com esses resultados, nós tivemos a melhor avaliação da história da FABC. Nós tivemos, na verdade, bem da verdade, 3 avaliações, mas eu diria que só 2 para valer, porque não é comum a mudança de nota durante o período de avaliação. Então, a avaliação de 2010, por exemplo, não foi uma avaliação, digamos assim, que deve ser levada em consideração. Então, em relação à avaliação de 2013, que foi a última avaliação, como eu havia comentado, tivemos aumento de nota em 3 programas e diminuição em 2. Então, essa avaliação que tivemos agora, repetindo, tivemos aumento no conceito de 6 programas e diminuição em 1. Isso está acima da média nacional, foi comunicada na CPG e no CONCEP, onde parabenizamos todos os coordenadores, orientadores e alunos, além de todos os servidores técnicos administrativos, diretorias de centro, porque acreditamos que essa é uma conquista da universidade, obviamente, mas enfatizamos que o trabalho da ProPG tem sido desenvolvido ao longo dos anos e estamos colhendo alguns frutos do trabalho que foi iniciado alguns anos atrás. Então, gostaria de parabenizar, na verdade, todos os esforços que foram feitos até aqui, por todos que se envolveram com as atividades de pós-graduação até o momento. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Alexandre. Então, nós parabenizamos os coordenadores da licenciatura em filosofia pelo sucesso e os coordenadores das pós-graduações, cujas notas aumentaram também pelo sucesso nessas avaliações. Eu tive a oportunidade de usar o último edital do Comunicare para já manifestar essa mensagem de parabéns a esses cursos. E interpreto isso naquele texto como um sinal da resiliência da UFBC, que consegue não apenas manter, mas melhorar suas avaliações, mesmo nesse cenário de gravíssima crise econômica e política. E falando de editais do Comunicare, no editorial anterior, coincidência, abordei o assunto que a Deonete trouxe para nós hoje, não sei se ela ainda está aqui, que são os riscos da judicialização dos nossos debates internos, que poderiam ser resolvidos por meio de uma conversa racional entre adultos e que acabam ocupando os órgãos e as instâncias internas de controle. Então, esses últimos 2 editoriais do Comunicare têm muito a ver com o que foi falado aqui pelos vários conselheiros. Mas, parabéns aos coordenadores, docentes, alunos, servidores técnico-administrativos dos cursos avaliados, bem avaliados na graduação e na pós-graduação. O próximo inscrito é o conselheiro Giorgio Romano.
É um bom método, né? Você vem com a cabeça quente, tem que esperar. Não é o caso agora. Então, hoje começou a terceira semana de relações internacionais que a Federal da ABC organiza junto com a Unifesp. É um ano aqui, um ano na Unifesp. Esse ano é aqui em São Bernardo do Campo. As atividades já começaram. Hoje à noite é a mesa de abertura. E temos ainda amanhã, depois da manhã, então, a programação extensa. Tem apoio da CAPES e da CNPq, então temos convidados nacionais e internacionais, quem puder participar, as atividades estão concentradas no bloco beta em São Bernardo. Eu queria também acrescentar o Kihara, eu acho que teve um rebaixamento inesperado, que implica no descrenciamento do doutorado do PCHS, mas eu quero deixar claro aqui que o curso está mobilizado e tem todo indica. Eu estava num congresso em Salvador, o pessoal da UNB também já falou com o CAPES, trata-se do comitê interdisciplinar, tudo indica que há receptividade de uma reavaliação. Eu tenho toda certeza que, com o apoio da sua pró-reitoria, o PCHS vai manter seu doutorado.
Sem dúvida nenhuma, eu esqueci de mencionar o fato de que há ainda prazo de recurso. Então, esse é o caso de CHS, onde tive uma reunião com a coordenação de CHS hoje de manhã, pela manhã. Ficou claro que entraremos com recurso, temos argumentos para isso. E, além disso, estamos entrando com recurso também para avaliação de programas que mantiveram a nota e que julgam que, na verdade, pela avaliação formal que recebemos pelo caderno de avaliação, há espaço para aumento de nota. Então, teremos esse prazo de recurso até o final do mês de outubro. E o resultado será dado em dezembro. Quer dizer, eu queria reforçar, então, que nós já temos um resultado muito bom, mas o resultado pode ser melhor ainda, sem dúvida nenhuma. E só um último detalhe que eu queria reforçar é que, diferentemente de outros parâmetros, como rankings ou até mesmo o INEP, a inércia de avaliação da CAPES é muito maior, quer dizer, no sentido que a história do programa conta muito. E é interessante notar que, mesmo com uma história curta, a UFABC vem trilhando um ótimo caminho no nível de pós-graduação, assim como na sua pesquisa e na graduação também. Então, começamos a ser reconhecidos também pela pós-graduação.
Obrigado. Conselheiro Fernando Matos.
Eu queria pedir aos conselheiros que o ponto da pauta suplementar que entrou no expediente fosse passado para a ordem do dia, tendo em vista a urgência do assunto, né, que foi inclusive mencionada no e-mail que a divisão de conselhos passou para os senhores e para as senhoras, no sentido de que esse ponto interfere no edital de ingresso 2018, que tem que ser fechado agora, né, entre outubro e novembro. O Leonardo da Prograde pode corroborar essa informação. Então, eu queria saber se nós podemos passar esse ponto para a ordem do dia.
Bom, eu consulto os conselheiros, se algum conselheiro se opõe a essa proposta de promover a pauta suplementar para a ordem do dia. Tendo que, considerando a urgência deste assunto, nós temos vários assuntos urgentes na pauta que devem ser tratados hoje. Bom. Conselheiro Swen. Professora Ana Patrícia.
Bom, boa tarde a todos. Assim como a solicitação do professor também veio na direção de tentar fazer algum escalonamento nas ordens de pauta, há um item de pauta que particularmente está em nome da Agência de Inovação, no seu ponto 11, e que também, assim como demais assuntos presentes aqui na pauta, também exige premência em função do prazo que está sendo estabelecido pela FAPESP para atendimento a um edital de programa de apoio à propriedade intelectual. Nós temos aí também um prazo até o final de novembro para fazer a submissão, e para isso, particularmente, por solicitação da FAPESP, há um requerimento aí de passar, do ponto de vista institucional, pelo Consune. Então, eu também peço aos conselheiros a gentileza de buscar premência na leitura e decisão desse ponto.
Obrigado, professora Ana Patrícia. Nós vamos tratar todas as sugestões de mudanças na ordem da pauta de uma vez só, para discuti-las em conjunto e mudar a pauta uma única vez. Então, tem mais uma solicitação de um conselheiro para mudanças na pauta? Conselheiro Bruno.
Não sei. Boa tarde a todas e todos. Eu queria também pedir para o 13º ponto, né, licenciaturas interdisciplinares, que a gente já discutiu numa sessão extraordinária, que ele mudasse para, se a gente pudesse inverter, para poder votar isso em primeira colocação, já que a gente somou uma questão de argumentações nas últimas reuniões acerca disso, já se teve todo um acúmulo de estudo sobre os relatos e a gente teve tempo para poder pensar sobre isso. Eu não creio que, como a gente já tinha colocado uma sessão para poder pensar sobre o assunto, que deva se estender, ainda mais tendo outros assuntos mais importantes para poder, tão importantes quanto, né? Desculpa, para poder levar em consideração. Então já volta a isso, porque não tem muito o que se discutir, e aí a gente passa para o restante das pautas.
Bom, tudo bem. Mais alguém? Então, só resumindo, nós temos a solicitação de promover a pauta suplementar, né, para a ordem do dia, e pela questão do prazo apontado, eu entendo que deve ser, se for aceito, o primeiro assunto depois das atas. Nós temos a solicitação da Agência de Inovação de promover o 14º assunto que já está na ordem do dia, então apenas mudar dentro da ordem do dia a posição, para o assunto imediatamente seguinte, então, depois da pauta suplementar. E nós temos a solicitação de promover o 13º assunto, a criação das LIs, também que já está na ordem do dia, mas subir. Eu entendo a sugestão é que isso, então, será o sexto assunto da ordem do dia, na sequência dos outros dois que foram solicitados anteriormente. Bom, sim, exatamente. Então, essas são as solicitações cuja justificativa foi apresentada pelos demandantes, mas nós temos outros assuntos na pauta, como as propostas de APCNs na pós-graduação e os assuntos relacionados à Fundep, que também tem prazos. Então, nós temos que respeitar, e já estão na ordem do dia, nessas posições, por causa, nas suas respectivas posições, por causa desses prazos. Então, nós temos que ter cuidado, não ao promover um assunto urgente, a gente não prejudicar outro assunto igualmente urgente ou mais. Então, eu coloco esses três assuntos em discussão em bloco, então, que os conselheiros se manifestam com relação a esses três pedidos. Dependendo das sugestões que nós receberemos, nós vamos tirar os encaminhamentos.
Como que ficariam os pontos, só para entender melhor? Para mim não ficou claro como que eles entrariam.
Certo. Como assim?
Em que lugar da pauta?
Tá. A pauta suplementar, nesse momento, ela por ser suplementar, ela é a última da pauta. E a proposta é promover ela para o primeiro assunto depois da ata, seria nosso item 4, portanto. O assunto da Agência de Inovação já está na ordem do dia, nesse momento como 11. A proposta é passar ele para, então, a posição 5, quinto item. A licenciatura interdisciplinar está em 13º e o conselheiro Bruno propõe, então, subir até o 6º. Essas são as três propostas. Podem ser consideradas individualmente ou em bloco. Professor Jorge.
É importante, tudo é urgente, mas tem algumas coisas que tem que considerar. Exatamente, por termos essa semana da RI, tem proposta da RI, tem vários professores que estão aqui, depois vão correr para São Bernardo. Eu entendo a importância dessa pauta suplementar, mas eu defendo aqui manter a apreciação dos projetos da pós, de jeito que estão, e depois entram os suplementares.
Mais alguém? Conselheiro Edson.
Boa tarde a todos e todas. Tem que esperar um tempinho, né? Eu queria só... a proposta de subir o item do projeto das licenciaturas na pauta, eu queria até fazer uma pergunta ao proponente, que foi o Bruno. Assim, queria fazer uma reflexão, né? E aí até te perguntar, porque... O item 10 da pauta é o projeto pedagógico institucional PPI da UFBC. A impressão que eu tenho é que não seria adequado nós discutirmos a criação de cursos antes de discutir o PPI. Ok, já está na pauta, né? Está numa sequência que, inclusive, eu acho que privilegia. Porque eu entendo que, inclusive, a discussão da criação de cursos de graduação que está na pauta são impactados pelo PPI. Né? Então, a minha impressão é que nós não deveríamos passar na frente do PPI a criação de cursos. É só uma reflexão, uma sugestão.
Obrigado, conselheiro Edson. Mais alguém? Maria Isabel.
Bem, boa tarde a todas e todos. E nesse sentido, eu também queria corroborar que eu vejo que dos itens que foram sugeridos a serem promovidos ao longo da pauta, o único que eu vejo de fato a urgência de ser discutido hoje é o item em relação às vagas para PCD. E os outros dois, eu vejo que a gente tem tempo hábil, dado até já a apresentação das duas próximas continuações dessa reunião, dessa sessão, que a gente tem tempo hábil, pelo menos dada a justificativa de que aconteça, e não só por ser relatora do ponto, mas corroborar também o que o Edson disse. Eu acho que num contexto, que numa mesma sessão desse conselho, a gente está discutindo o projeto pedagógico institucional e a criação de um novo curso de graduação, eu acredito que esse documento, que deveria ser o principal documento da instituição, deva sim ser discutido antecipadamente, ao invés de da criação de um novo curso de ingresso. Eu acho que dentro dessa pauta a gente tem hierarquias que a gente deveria respeitar, e essa é uma delas. Obrigada.
Conselheiro Alexandre.
Bom, eu entendo que existem alguns pontos que foram trazidos, devem ser discutidos, mas eu queria reforçar a necessidade e a urgência de aprovarmos, de discutirmos a aprovação, na verdade, dos APCNs, pelo fato de que o sistema ficará aberto somente até o final desse mês, e, obviamente, precisamos da proposta aprovada para fazer o correto preenchimento do sistema, para não correr o risco de perder o timing, com relação aos APCNs desse ano.
Também. Conselheiro Fernando, depois o conselheiro Rony e depois o conselheiro Rony. E em seguida nós vamos encerrar as inscrições sobre esse assunto, porque acho que ouvimos as defesas e as considerações, e a mesa vai propor, eu farei uma proposta de reordenamento da pauta. Conselheiro Fernando.
Como eu que pedi a passagem do ponto da pauta suplementar para a ordem do dia, estava conversando inclusive com o Leonardo, da Prograde, eu acho que não teria problema ele entrar como sexto, ou seja, depois dos cursos de pós-graduação. Então, eu não me oponho aqui os cursos de pós-graduação, como sexto não, como sétimo, desculpa, sejam discutidos antes.
Também. Conselheiro Rony Mioto. Se inscreveu antes.
Boa tarde novamente. Queria só fazer uma ponderação em relação ao pedido da Ana Patrícia. Ele é muito relevante porque quando a FAPESP muitas vezes pede documentação suplementar. E se perder o prazo, a gente vai perder a oportunidade de fazer o pedido para a FAPESP. Então, eu gostaria de fazer uma proposta conciliadora, assim como o professor, na direção do que o professor Fernando Matos propôs. E incluir esse item logo após a solicitação de avaliação do documento que veio da Copa, porque aí acho que a gente não perderia a oportunidade de... Desculpa, presidente. A gente não perderia a oportunidade de apreciar essa questão que é relevante e tem a ver com investimentos para a universidade, não perderia o prazo e não correria o risco de ficar muito em cima da hora, e se de repente a FAPESP não habilita o processo, a gente vai perder o dinheiro. Isso é muito importante.
Conselheiro Rony Matos.
Boa tarde a todos. A minha proposta está contemplada na fala do professor Rony Mioto, que eu também entendo a importância do assunto da professora Ana Patrícia, e corroboro que esse item da professora Ana Patrícia seja colocado como item 8 da pauta.
Também. Bom, isso encerra as inscrições sobre esse assunto. Eu lembro aos conselheiros que o remanejamento de assuntos dentro da mesma categoria é uma prerrogativa da mesa. O que precisaria ser colocado em votação é a promoção do expediente para a ordem do dia. Então, ponderando tudo o que nós ouvimos, as propostas originais, as propostas modificadas, as defesas da ordem original, com relação à ordem do dia, nossa ordem será a seguinte. Nós teremos as atas, nós teremos os três pós-graduações. Em seguida, teremos a pauta suplementar e a pauta da Agência de Inovação, que, portanto, passarão a ser nossos assuntos 7 e 8. A pauta suplementar está no expediente, não está na ordem do dia. Então, depois de terminar meus encaminhamentos, esses eu vou consultar os conselheiros se há necessidade de colocar em votação. Já a pauta da Agência de Inovação, que já está na ordem do dia, já está promovida para a posição 8. Com relação às licenciaturas interdisciplinares, eu entendo que o argumento de não ser prudente votar esse assunto antes de votar o PPI é um argumento válido, então eu não promovo esse assunto para um lugar diferente do atual. Então, a licenciatura interdisciplinar permanece na sua posição atual. Então, esse é o encaminhamento da mesa. Com relação ao assunto que pode ser colocado em votação, caso um conselheiro assim deseja, eu consulto os conselheiros se estão de acordo com a promoção da pauta suplementar para o 7º assunto da ordem do dia. O conselheiro se opõe. Se um se opuser e outro secundar, colocarei em votação. Ninguém se opõe? Muito bem. Então, nossa pauta fica dessa forma. Atas, pós-graduações, pauta suplementar, em posição 7, agência de inovação, em posição 8, e depois todos os outros itens na sequência atual. Conselheira Paloma, ainda no item dos informes dos conselheiros.
Bom, boa tarde. Eu gostaria de trazer um informe aqui de suma importância a respeito de desligamento dos alunos, né, que foi publicado no boletim de serviço 685, né, e gostaria de colocar alguns pontos aqui em relação à própria UFBC, né, alguns pontos que a UFBC mesmo descumpre na sua resolução CONCEP, e eu sei que alguns conselheiros podem até questionar que esse assunto não deveria estar aqui, mas sim no CONCEP, mas sim, deveria estar aqui, e eu já explico o porquê. Esse assunto ele está aqui porque foi levado para a CG e foi negado o seu recurso via CG, né? E é por isso que eu trouxe esse assunto para chamar a atenção e fazer esse informe, né? Então, assim, considerando que a própria UFABC ela diz respeito aos princípios constitucionais, né, do contraditório e da ampla defesa, pois ela desconsiderou elementos relevantes, né, de alunos nossos que passaram pela comissão mista, né, composta por membros da CG, e que somente membros da DEAT tinham conhecimento, e esses membros da comissão mista não levaram a conhecimento de todos esses elementos de suma importância, esses alunos que foram desligados. Considerando ainda que a UFABC coloca o princípio da autonomia universitária de desligamento de alunos pela resolução CONCEP 166 acima, né, do contraditório da ampla defesa, né, que também são princípios constitucionais e não leva em consideração o que os alunos já tinham passado pela DEAT, e até mesmo que a própria resolução 166 do CONCEP ela é bem frágil e cabe pareceres aqui diversos por como você pode julgar dois alunos, e existem situações em que um aluno tem 4 créditos a mais e o outro aluno quatro créditos a menos, esse com quatro créditos a mais foi julgado que ele pode ficar e o outro com quatro a menos e o CR são, os CP são mais ou menos equivalentes, CA, CR, todas as condições são equivalentes ali. E só por conta de quatro créditos, então foi dito que um poderia ficar e o outro não, mas não levado em consideração todos os outros elementos que foram questões de saúde, foram questões de trabalho e outros elementos muito importantes. Então eu venho chamar a atenção aqui da UFBC e que ela não admite nem mesmo no, na própria administração pública que no, na sua legislação 9.784, no artigo 57, que deveria ter três instâncias de recurso, né? Ela não admite essas três instâncias, mas limita somente a uma, que seria essa comissão mista, e ela recusou o recurso desses alunos à CG, né? Esses alunos compareceram à comissão de graduação na sua última sessão, e aí não foi aceito para que esses alunos recorressem lá. Então, eu venho chamar a atenção que a UFBC ela descumpre completamente o respeito à própria Constituição. Ela descumpre qualquer lei, assim, que, colocando a autonomia universitária acima de tudo. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que ter o respeito aqui com os nossos alunos. E eu faço aqui uma recomendação para que o CONCEP reveja, sei que tem conselheiros aqui que são do CONCEP também, para que seja revista essa resolução 66. Então, eu gostaria de chamar essa atenção. E tem alunos nossos hoje aqui que estão nessa situação, alunos que eles foram prejudicados por situação de trabalho, por situação diversas de saúde, né? Alguns tiveram problema de depressão e não, em nenhum momento essa comissão mista chamou a DEAT para trazer esse histórico. Então, como é que a gente faz um julgamento simplesmente aberto? Hoje a corregedoria lançou uma nota no boletim de serviço falando quanto é falha essa nossa resolução 66 do CONCEP. Então, a gente não pode simplesmente deixar assim. E eu acho que a gente deveria rever também os casos que a gente já desligou os alunos. E fora, além disso, a gente descumpre também o caso de notificar por telegrama os nossos alunos. Que isso também está na 9.784, princípio da administração pública, direta e indireta. Muito obrigada. Muito bem.
Obrigado, conselheira Paloma. Obrigado, conselheira Paloma. Eu consulto o pró-reitor adjunto de graduação se ele gostaria de fazer um esclarecimento para os conselheiros. Mas eu lembro aos conselheiros e aos nossos visitantes que esse assunto não está na pauta e não poderá ser votado hoje. Não há proposta a ser votada. Então, eu me informo que eu entendo é relevante. Igualmente relevante, temos o esclarecimento da graduação. Conselheiro Leonardo.
Boa tarde a todas e todos. Em nome da presidente da CG, eu gostaria de dizer que essa solicitação encaminhada pelos alunos, ela não foi acolhida, perdão, pela CG, pelo fato de que a resolução 166, que é a normativa que rege essa situação, ela não prevê uma nova instância de recurso, né? O parágrafo 2º do artigo 8º diz que os recursos à portaria de jubilamento são analisados por uma comissão mista sem possibilidade de novo recurso. Então, foi por conta de seguir as regras postas pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão que a CG não acolheu um novo pedido de recurso. Só para esclarecer a todos os membros do CONSUNE, essa resolução 166 do CONCEP, ela foi implementada em setembro de 2013 e ela traz um item de jubilamento que somente foi aplicado pela primeira vez agora, em 2017, porque é o momento em que completam os 9 meses, os 9 quadrimestres dos ingressantes de 2014. Então, ela foi implementada em setembro de 2013 e começou a valer para os ingressantes de 2014. E nessa resolução, ela diz que os alunos que tenham... que não tenham atingido 50% dos créditos de disciplinas obrigatórias ou CP, não tenham CP maior do que 0,5, estariam automaticamente jubilados. E assim como qualquer outra resolução, ela aponta índices muito objetivos e claros. Após essa resolução, então, ela submeteu à jubilação 147 alunos. Desses 147 alunos, alguns solicitaram recurso. Desses, então, nós temos 110. Desses 147, 110 entraram com recurso. Desses, 81 foram deferidos e 29 foram indeferidos. E dessa forma a Prograde entende que nós não temos instrumentos legais para continuar uma segunda revisão da decisão tomada pela comissão instaurada.
Obrigado, conselheiro Leonardo. Nós temos mais 2 conselheiros inscritos, conselheiro Marangoni. Conselheiro Bruno, sua inscrição está mantida. Conselheiro Marangoni.
Só um informe sobre o programa de pós-graduação de Ciências Humanas e Sociais. Como todos sabem, o programa que tinha nota 4, ele foi rebaixado no mestrado para 3 e no doutorado para 2. Aí o doutorado está... a colocação é que ele possa ser descredenciado. Nós montamos uma comissão do programa para examinar o que aconteceu. E o programa, como os senhores sabem, é um programa novo e ele ainda não fechou o seu primeiro ciclo de doutores. O que aconteceu foram 2 coisas. Houve um equívoco na contagem de publicações dos professores, então nós checamos isso e nós estamos entrando com recurso. E há um segundo problema, que é o seguinte: a entrada de professores novos no último ano fez com que a relação entre orientandos e orientadores ficasse baixa, excepcionalmente nesse período. Então, nós estamos entrando com recurso, a gente tem certeza que a gente vai recredenciar, esse descredenciamento vai ser suspenso. Isso vai ser feito, está sendo feito agora, estamos aí trabalhando direto para que isso, a gente tenha uma solução a contento aí. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Marangoni. Conselheira Maria Isabel.
Passo a palavra para a Deonete.
Eu gostaria de contar um pouco de como é que surgiu essa norma. Professor Leonardo, em 2015, nós participamos dessa comissão, se não me falha a memória, 2015, nós não demos tempo, a comissão tem 90 dias para avaliar. Nesses 90 dias, já foi feito matrícula, já foi feito ajuste, e é permitido ao aluno assistir aula mais um quadrimestre, porque são 90 dias. Se não me falha a memória, eu e o professor Leonardo nos deixamos dar 20 dias, já mandamos para frente. Foi muito rápido a nossa decisão. Quando nós participamos dessa comissão de jubilamento? Isso, eu, professor. Por que nós não deixamos isso acontecer? Para não se criar alguma coisa lá na frente. O que aconteceu com esta comissão? Em 2014, a regra entrou em vigor. Começa-se hoje. A DEAT, quem não conhece a DEAT, é uma divisão da Prograde que trabalha com alunos em risco de jubilamento, não sei o que eu faço da minha vida, me perdi aqui dentro, e por aí vai. Não é um atendimento psicossocial, é um atendimento pedagógico, principalmente. A DEAT separa esses alunos, envia para a comissão, isso aconteceu, o jubilamento, a portaria, em maio. Se deu para esses alunos o direito de fazer a matrícula e se frequentar um segundo quadri. E se deu o direito aos alunos de fazer matrícula para o terceiro. A decisão saiu, falha minha memória, a decisão saiu uma semana do início das aulas. Eu acho de uma crueldade. É cruel o que fizeram com esses alunos. Jubila em maio, fica um quadrimestre e depois você volta, se for o caso. Esses alunos poderiam ter a possibilidade de ter feito matrícula no Enem. Atrasamos a vida deles mais de um ano. Esse aluno poderia já estar há 6 meses frequentando qualquer outro lugar, qualquer outra instituição de ensino. É de uma crueldade. Voltamos à história. 90 dias, em 4 horas, 5 horas, se avaliou cento e não sei quantos processos essa comissão. Os critérios são, como disse o professor Leonardo, são, está muito escrito, se ele não atingir crédito, se ele não atingir CP, está escrito lá. Só que quando a DEAT sabe disso e começa a se espantar e os alunos começam a reclamar, volta para a DEAT e a DEAT tira, se não me engano, 15 alunos dessa lista de jubilamento. Que critério objetivo é esse? Se no meio desses 15 que saíram, são alunos com problemas psiquiátricos, não está escrito na regra. Que regra que tem isso? Que aluno com problema psiquiátrico não pode ser jubilado. Então, não são critérios objetivos. Se pensou, como é que essa comissão, me desculpa a comissão, 90 dias é a vida dos outros e a gente faz isso? Agora eu vou à questão legal. Lei 9.000 e quanto, Paloma? Lei 9.784, no seu artigo 57, até 3 instâncias de recurso. A nossa regra diz que o único lugar que vai recorrer é nessa comissão. Em nenhum momento essa comissão chamou a DEAT para conversar. Vamos judicializar, povo? Vamos embora! Quantos procuradores nós temos hoje na universidade? 2. Pode chamar uma meia dúzia, porque não vamos judicializar tudo. Como é que nós deixamos passar uma regra ilegal? A legalidade dela inteira, eu não vou discutir. São critérios da universidade, ela tem autonomia para isso. No seu último parágrafo, ela diz, instância única de recurso. Alguém aqui já teve instância única de recurso no judiciário? Alguém aqui já foi para o judiciário e perdeu a casa e perdeu porque não teve recurso? Perdeu uma ação trabalhista porque não teve recurso? Eu acho assim, estamos aqui no Consune, por acaso, como a Paloma disse, para ficar marcado. Eu peço aos senhores conselheiros Consune e Concep, que eu sei que tem muito conselheiro aqui que é do Concep, que esses alunos... Isso não existe no calendário acadêmico. A lista que saiu agora do próximo jubilamento, saiu em pleno recesso. Como eu não... Eu sou obrigada a ler... Eu estou de férias, eu não sou obrigada. Que conste do calendário acadêmico. E eu peço aos senhores conselheiros que não jubilem esses alunos. Principalmente aquele que saiu do emprego para melhorar. Aquele que correu para melhorar. E se eles forem jubilados, eles vão ser jubilados com a nota de maio. E não com a nota, do primeiro quadro e não do segundo. Se a regra diz que é lá, é lá. Lá não é aqui. Obrigada.
Obrigado, conselheira.
Obrigado pelo conselheiro, professor.
Já foi.
Já. Nunca fui conselheira do conselho. Vou me candidatar.
Também. Então, eu vou organizar essa conversa da seguinte forma. Nós acabamos de gastar um bom tempo nessa sessão de hoje para discutir a sequência dos itens na pauta e o argumento sempre foi temos assuntos muito importantes que têm que ser votados hoje. Ainda não tratamos de nenhum desses assuntos. São 15 e 15. Então, nós temos inscritos sobre esse assunto os conselheiros Bruno, Isis, Yossi, Leonardo. Eu vou ouvir esses quatro. Em seguida, dar direito à resposta ao professor Leonardo pela Pró-Reitoria de Graduação e depois encerrar esse assunto. Eu recomendo que esse assunto seja tratado no CONCEP e na CG. Aqui no Consuni, como a própria conselheira Paloma falou, se trata de um informe e já estamos extrapolando o tempo habitual para informe de um assunto. Então, vamos ouvir vocês, e em seguida avançar com nossa pauta, que tem um assunto urgente para votar. Conselheiro Bruno.
Ouvi? Foi. Tá bom. É Deonet, né? Muito obrigada, Deonet, porque eu acho que ela esclareceu alguns fatos muito importantes. Eu conversei com a pró-reitora Paula, essa semana, sobre esse mesmo assunto, e ela me orientou sobre o que estava acontecendo, me falou exatamente que eles estavam seguindo essa normativa, e aí eu tenho uma pergunta para se fazer. Se nós vamos continuar com a normativa realmente que, como podemos perceber, ela é ilegal, né? Só tem uma instância para se ter um recurso. Se vamos realmente considerar a vida dos nossos estudantes, 147, se eu não me engano, que como um caso objetivo de baixa sensibilidade, enquanto registro público, né, não estou nem falando de afeto, mas insensibilidade de conseguir realmente agregar quais são as problemáticas que fizeram com que aquele estudante entrasse em um processo de jubilamento ou não. Então, se nós vamos realmente fazer vista grossa e perder dinheiro público, enquanto isso, né, porque se a gente jubila e perde um estudante que já tem bastante recurso empregado nele ali, são pessoas que tiveram pesquisa, pessoas que fazem extensão, pessoas que lutam, né, todo dia, desde trabalho, dentro da universidade, a gente sabe que o quadrimestre não é tão fácil. Então, se a gente realmente vai fazer uma regra que consideravelmente pode ser ilegal, né, no meu entendimento é ilegal, e se nós vamos realmente continuar levando em consideração a 166 do CONCEP, ou se a gente vai tomar algum posicionamento. E a minha pergunta também para a mesa, se não existe algum posicionamento enquanto CONSUNI que a gente possa fazer referente a essa irregularidade, porque a gente tem 147 que foram jubilados, né, se não me engano, 147 entraram em processo de jubilamento, desculpa. A gente não sabe se essas pessoas realmente receberam o telegrama, como é por lei, se elas receberam informação de que elas estavam no devido processo. E nós não sabemos se elas tiveram capacidade, e eu digo capacidade enquanto possibilidade, para poder recorrer a essas decisões. Sabemos que alguns estudantes que nos procuraram recorreram e uma vez, duas, três, não, uma. E isso é legal. Então, as minhas perguntas mais objetivamente é para Prograde, se nós vamos continuar com uma regra que ela é ilegal, e a minha pergunta para a mesa é se não existe nada enquanto o conselho que nós estamos no momento, o conselho possa fazer para poder resolver essa situação.
Também. Conselheira Isis.
Estudante. Não? Foi? Estou passando a palavra.
Fala o nome dela.
Boa tarde. Eu queria questionar, em razão ao que o Leonardo falou, de ser bem certo, 50% X créditos, porém, tem alunos que, mesmo não atingindo essas quantidades, vão continuar. Coisa que a própria universidade colocou como justificativa e não está realmente utilizando aquilo como critério. Fica muito estranho para a gente, aluno, poder entender isso. Como algo é usado como base, mas a gente não tem informação do porquê aquilo está acontecendo e a resposta que a gente tem é foi analisado merecimento, ponto. Sendo que, hora alguma, chamaram os alunos para conversar, conversaram com os grupos da faculdade que são responsáveis por entender esses alunos e também não tem nenhuma outra instância para poder conversar, organizar como deve ser mudada essa resolução, que afeta muitas pessoas que estão aqui tentando, fazendo melhor, ajudando em várias coisas de extensão, pesquisa, e que por poucos créditos perdem toda a oportunidade de uma hora para outra. Em meio às férias, porque tivemos 2 dias para juntar todos os documentos para recorrer, sendo que nem é de fato um recorrimento, já que foi só uma instância.
condição. Obrigado. Seu nome, por favor, nós
Alice
não pegamos.
De Paula Alice. Gonçalves.
Obrigado. Só para registrar. Para... Conselheiro Yossi.
Dos alunos acertou na decisão, mas errou na orientação. Todo mundo sabe que qualquer decisão do Consune é superior a qualquer resolução. Inclusive, a gente já votou matéria contra o próprio estatuto e o projeto da UFBC. Então, uma resolução, eu tenho certeza que tem toda a autoridade do CONSEP agir contra essa resolução, mudar. Então, tem essa instância do CONSEP, pode entrar como recurso, cada um dos alunos. E, independente da decisão do conselho, pode também entrar aqui para mudar essa decisão. Porque nós temos autonomia sobre todas as decisões que a gente toma aqui. Então, qualquer decisão, não importa o que está escrito na resolução, pode ser alterada aqui. E acho que essa orientação você tinha que ter recebido bem mais cedo. Obrigado.
Conselheiro Leonardo. Leonardo Lima, primeiro.
Boa tarde a todos. Analisando rapidamente, a partir da citação da lei trazida pela Paloma, pela Deonete, eu acho que cabe sim, tanto revisão administrativa, nos casos aí dos indeferimentos, dos recursos indeferidos, cabe revisão administrativa, poder de revisão amplo dos atos administrativos, e não só revisão, mas também recurso. Porque recurso administrativo, na nomenclatura que nós usamos, tanto tem os recursos pelas vias próprias, quanto pelas vias impróprias. As vias próprias, por exemplo, usaríamos o trâmite que a resolução prevê. Nesse caso, seria a comissão. Além dessa via ordinária, nós temos a via que não é a rotineira. São chamados recursos impróprios. Então, a autoridade... Por exemplo, a autoridade executiva da pró-reitoria de graduação, no caso, o pró-reitor de graduação, pode conhecer, quer dizer, pode receber esses recursos e, com base na casuística fundamentada, ou seja, os alunos justificarem a situação específica deles, como doenças, fatos extraordinários que o levaram a essa situação e os impediram de um normal vínculo com a universidade, tudo isso pode ser alegado e trazido a conhecimento da universidade. Então, eu acredito que cabe sim recurso administrativo impróprio, cabe revisão administrativa, que é quando a iniciativa parte da própria universidade de realizar essa revisão. E eu acredito que o controle de legalidade aí, a lei 9784/99, ela traz muitas soluções, com validação dos atos. Eu acredito que é possível, por uma inteligência aí dos diplomas, utilizarmos essa lei maior aí dos atos administrativos, tentarmos, no máximo de esforço possível, ajudar os alunos que foram prejudicados. É uma via administrativa e até antes de judicialização. E é o tempo das comissões, o CONSEP, aqui o Consune, ir estudando para a melhoria desse documento, a resolução 166. Muito obrigado.
Conselheiro Leonardo Stahl.
Bom, eu gostaria de esclarecer o comentário que a conselheira Deonete... Deonete. Bom, mas eu vou esclarecer para os demais conselheiros que a DEAT, ela não retira deliberadamente alunos da lista de jubilamento. Ela faz o acompanhamento dos alunos, ela notifica os alunos que estão em risco de jubilamento, com antecedência de pelo menos 2 quadrimestres, e notifica pelas vias oficiais de comunicação com os alunos, que é o e-mail institucional. Nós não temos o costume de enviar telegramas. Eu não sei se nós temos essa possibilidade aqui na UFBC. Desconheço, realmente. E quanto, Bruno, se a regra é ilegal, ela tem que ser mudada no CONSEP, certo? Não sou eu que vou dizer que ela é legal ou é ilegal, ela deve ser discutida no CONSEP. A nossa resolução, ela faz uma análise pontual, especificamente ao fim do 9º quadrimestre. Atualmente, o nosso sistema de gestão acadêmica não permite uma avaliação distinta a essa, principalmente porque nós temos 13 mil alunos, mais de 13 mil alunos. Esperamos que o sistema de gestão acadêmica que está sendo implantado por essa gestão administrativa da UFABC tenha essa possibilidade. Inclusive na UFRN, que é a origem desse sistema, eles fazem uma avaliação continuada. Então, é um processo diferente. Imagino que esse sistema nos dê uma nova plataforma para poder fazer uma análise mais cuidadosa e detalhada da situação dos alunos. Essa resolução também ela não faz menção a situações específicas de alunos. Ela é generalista a todos os alunos. Então, Alice, quando você diz que alunos que não atingiram os índices estão matriculados, porque eles entraram com recurso e esse recurso foi analisado pela comissão. Eu não posso falar em nome da comissão, mas a comissão faz uma análise uma análise mais aprofundada sobre a situação do aluno e do desempenho desse aluno nos últimos quadrimestres. Certo? Eu não sei exatamente a metodologia que eles... Não posso falar da metodologia que eles falaram, que eles utilizaram, mas eu posso dizer que eles fazem uma análise cuidadosa que é diferente da ação administrativa que a Prograde faz ao seguir a resolução CONCEP 166. A gente é obrigado pela resolução CONCEP a jubilar e foram 147. O que a comissão faz é analisar destes que não atingiram os índices, quais que aquela comissão acredita ter capacidade de se recuperar e conseguir concluir o bacharelado interdisciplinar nos 6 anos previstos como prazo máximo para a conclusão desse curso. Então, é por conta disso que esses alunos, é porque eles entraram com recurso e esse recurso foi analisado, e alguns foram deferidos, outros foram indeferidos. Então, é por isso que esses alunos não têm os índices, mas estão lá. Eles passaram pelo jubilamento, sim. Os alunos terem trazido esse assunto aqui para o conselho não foi uma orientação da CG, certo? Foi uma própria iniciativa deles. E em relação à revisão administrativa e recurso administrativo, isso aí a gente precisa estudar a possibilidade e a criação de novos caminhos não previstos anteriormente.
Conselheiro Rony, último inscrito.
Acho que, para tentar dar um tom conciliador aqui, eu acho que o Léo explicou bem o que a comissão fez e ninguém duvida das boas intenções da comissão. Só que a gente também não pode negar que é direito a todo mundo um grau de recurso. Pelo seguinte sentido, a própria comissão analisar o recurso do que ela fez, a gente precisa dar a oportunidade de uma outra pessoa ver com outros olhos. Então, eu conversei com o reitor e ele também acha que é possível o encaminhamento, e aí eu peço aos representantes dos discentes que façam um pedido para o CONCEP de análise de pauta da suspensão do jubilamento, mas vocês precisam fazer isso hoje, porque hoje é o prazo limite. Então, acho que o Fábio estava aí, o Fábio precisa mandar um e-mail urgente para a divisão de conselhos, para que a gente possa analisar isso numa próxima reunião do CONCEP. Aí vocês pedem a suspensão, pelo menos a suspensão até que seja analisado o mérito, e o reitor disse que ele terá todos os bons olhos para colocar o item na pauta, se devidamente fundamentado, é lógico, não adianta só entrar com o pedido, precisa fundamentar. E aí o CONCEP analisa. Tá? É isso. Obrigado, presidente.
Bom, eu sei que muitos ainda gostariam de falar sobre esse assunto, mas nós temos que avançar com nossa pauta, e esse aqui não é o local para detalhar essa questão. O local para detalhar essa questão é o CONCEP, porque se trata de uma resolução do CONCEP. Então, a recomendação é que esse assunto seja tratado no CONCEP. Tá bem. Avançamos para o próximo item da nossa pauta, que é o primeiro da ordem do dia, que é a ata da segunda sessão ordinária de 2017. ata foi enviada a todos os conselheiros, todos tiveram a oportunidade de lê-la. Então, eu pergunto se alguém gostaria de fazer um comentário, uma correção sobre essa ata. Não sendo esse o caso...
Bom, eu tenho...
Conselheiro Rodrigo.
Eu encaminhei... não pode mexer. Tá certo. Eu encaminhei para a Secretaria-Geral uma pequena correção para que a última frase que faz, que diz respeito à minha fala nos informes da segunda sessão ordinária do Consune, fique mais clara. E na segunda página, enfim, para que só seja feita essa correção, porque eu me referia a que não se pudesse colocar ali, por favor.
Nós analisamos o áudio, professor.
Não tem problema, mas então, eu já
já analisamos a questão, professor, e está acatada a sua sugestão de alteração.
Tá. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Rodrigo. Mais alguém gostaria de fazer um comentário sobre essa ata? Não? Então eu vou colocar em votação a aprovação dessa ata, já com a correção solicitada pelo professor Rodrigo. Os favoráveis permanecem como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Aprovado. Uma abstenção?
Sim.
Houve uma abstenção. Também. Passamos para o segundo assunto, a ata da primeira sessão extraordinária de 2017. Mesma pergunta. Um conselheiro gostaria de se manifestar sobre essa ata, fazer alguma correção? Não sendo este o caso, coloco em votação a aprovação dessa ata. Os favoráveis permanecem como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Duas abstenções. Passemos para o terceiro assunto, ata da segunda sessão conjunta com Sunia Concepe. A mesma pergunta, algum conselheiro gostaria de fazer um comentário ou tem alguma correção? Não sendo este o caso, coloco em votação a aprovação dessa ata. Os favoráveis permanecem como estão, contrários se manifestem, abstenções, duas abstenções. Passamos para o quarto assunto, que é a minuta de um ato decisório de criação do programa de pós-graduação em relações internacionais. Relator é o conselheiro Alexandre Chiara.
Bem, boa tarde novamente. Essa proposta chega até o Consune depois de ter sido avaliada pela Comissão de Pós-Graduação no dia 22 de junho desse ano, pelo Conselho do SECS no dia 10 de julho e pelo CONCEP no dia 15 de agosto. Anteriormente a esses conselhos, essa proposta foi avaliada pela CNPG, o Conselho dos Novos Programas, que é uma comissão acessória à CPG, onde a proposta foi avaliada antes de ser encaminhada para discussão na CPG. Né? Tivemos discussões extensas na CPG, assim como tivemos também no CONCEP, de maneira que ouvimos muitas sugestões dos conselheiros daquele conselho, principalmente da CPG e do CONCEP. Obviamente, também foram feitas algumas considerações no Conselho de Centro, mas acreditamos que, de um modo geral, a proposta está bem alinhada aqui e chega agora para a apreciação dos membros do Consune. Eu gostaria de passar a palavra para o professor Flávio, que preparou, foi um dos responsáveis pela preparação dessa proposta que chega até aqui.
Professor Flávio, por favor. Estamos ouvindo.
Vou começar de novo. Então, eu estou apresentando aqui, vim aqui apresentar, vou apresentar de uma maneira mais genérica, mais rápida, né? Essa proposta do curso, mesmo para abrir tempo para o debate, se for necessário. Então, é o nosso mestrado disciplinar em relações internacionais. Esse mestrado ele está sendo, começou a ser discutido já há algum tempo e acelerou de uma maneira mais intensa a partir do final do ano passado, né, com a formação de um grupo original sob a liderança do professor Gilberto Rodrigues. E nós... Não estou aprovando essa tecnologia, não. Hein? Tudo bem, gente? Enfim, e é um mestrado disciplinar, uma área de concentração em política internacional. Então, nós temos a criação do BRI em 2011, nós temos hoje 26 docentes. Desses 26 docentes, 7 estão credenciados no PPCHS, né, pós-graduação, e um no pós-graduação em energia. Além disso, esse nosso curso, como já foi até adiantado aqui pelo Jorge, ele tem uma parceria muito intensa com o curso de Relações Internacionais da Unifesp, né, que parte de alguns professores da Unifesp são parceiros nossos na formulação desse projeto. Bom, característica do quadro da pós-graduação em Relações Internacionais do Brasil. A gente tem um lento crescimento inicial, né, então nos anos 80 nós só tínhamos o mestrado do NB no Rio de Janeiro, só que essa coisa acelerou agora no início do século XXI. Então, em 2007, por exemplo, tínhamos só 3 mestrados e 2 doutorados. E em 2015, os dados eram 15 mestrados e 8 doutorados. A situação em São Paulo, que não foi, pelo menos até onde eu pesquisei, não foi alterada de 2016 para cá. Então, nós temos o quê? 2 mestrados, né, sendo como é o programa Santiago Dantas, que é um mestrado interinstitucional, né, que é tocado basicamente pela PUC São Paulo, pela Unicamp e pela Unesp. E nós temos 2 doutorados. Um doutorado na USP, desculpe, tem 2 mestrados, o do programa Santiago Dantas e o da USP, 2 doutorados, um na USP e um também no Santiago Dantas. Ou seja, nós temos espaço aqui para a realização, para a construção de um programa de pós-graduação em relações internacionais na universidade pública aqui no estado de São Paulo. Bom, essas são as linhas de pesquisa, né, que nós estamos propondo, direitos humanos, segurança internacional e geopolítica e política externa brasileira e integração regional latino-americana, estão alinhadas, né, com a proposta pedagógica da própria UFABC e do próprio curso de relações internacionais, do BRI, e as suas, né, subdivisões que eu não vou detalhar nesse momento. Bom, os objetivos gerais, né, contribuir com o elevado padrão de ensino, estudar a inserção internacional do Brasil, estudar os fluxos políticos, sociais e econômicos que impactam as DRIs contemporâneas e colaborar com a busca por respostas aos vários problemas que atingem a agenda internacional contemporânea. E nós temos ali os 5 objetivos específicos, né, que eu vou declinar de comentar um por um. Bom, o público-alvo, basicamente, são os egressos da própria Universidade Federal do ABC, né, nossos jovens bacharéis, e egressos de outros bacharelados, né, em relações internacionais ou áreas correlatas do grande ABC, do estado de São Paulo, né, ampliando, e depois de outros estados da federação. Finalmente, de estudantes de outros países, é a nossa ambição atrair isso para o nosso programa de mestrado, e finalmente profissionais de setores que não são necessariamente da universidade. Esses são os 12 proponentes iniciais da proposta, né, cuja produção, enfim, que cumprem todos os critérios preconizados pela PCN da área de Ciência Política e Relações Internacionais, que é onde nós estamos apresentando o nosso mestrado. Desses 12, desses 12 docentes, 9 são aqui da casa e 3 são da Unifesp. Nós temos aqui o INDPRO, eu vou pedir para você passar... Mais um, por favor. Eu vou me ater a comentar brevemente, né, o quadro comparativo. Então, quando nós comparamos o INDPRO, qual que seria a situação do curso da UFABC se ele, por exemplo, estivesse funcionando hoje? Né? Nós seríamos o 5º programa de pós-graduação no Brasil, atrás de programas tradicionais, que são a UNB, Santiago Dantas, a UERJ e o programa da PUC do Rio de Janeiro. E, finalmente, para encerrar, nós temos um grupo de docentes, entre eles esse que vos fala, que, por alguma razão, não cumpre algum dos critérios preconizados pela PCN, mas que, muito provavelmente, na passagem para 2017, eles já estarão completamente dentro desses critérios e poderão ser aproveitados, e, aliás, serão aproveitados, né, no programa de mestrado. Então, gente, basicamente é isso e agradeço a atenção de todos e todas.
Obrigado, professor Flávio. Conselheiro Alexandre, gostaria de complementar?
Apenas complementar dizendo que essa proposta foi bastante discutida na CPG, teve contribuições importantes também no CONCEP, como eu havia mencionado, e devido também ao tamanho da nossa pauta, incluindo aqui os itens de APCN, né, as propostas que chegam de cursos novos de pós-graduação, gostaria de solicitar aos membros, que obviamente têm liberdade para fazer qualquer questionamento aqui, mas que se atessem à discussão da importância da proposta no contexto institucional, mais do que o projeto em si, porque já foi extensamente discutido. Okay.
Obrigado, conselheiro Alexandre. Eu coloco o assunto em discussão. Conselheiro Aníbal, primeiro inscrito.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de só dar o testemunho de que essa proposta, quando passou no Consegs, ela foi muito bem aceita. Houve pequenas contribuições, na verdade a proposta já chegou bem amadurecida e é do interesse do centro, do SEX, que essa proposta possa caminhar de forma tranquila e ir adiante, enriquecendo o nosso rol de pós-graduações. Obrigado.
Conselheiro Rony.
Então, eu queria parabenizar mais uma vez o Flávio e os proponentes. Eu fiz alguns comentários no Concep e eu só queria retomar aqui três pontos, três observações que eu fiz, que vocês acataram, mas nessa versão do projeto não está constando. O primeiro é que vocês mantiveram aqui a oferta do curso. Vocês mantiveram aqui a oferta de disciplina será a seguinte. Vocês falaram qual a disciplina vocês vão ofertar no primeiro, qual no segundo, qual no terceiro quadrimestre. A gente tinha sugerido no Concep que vocês não deixassem explícitos os quadrimestres, porque se por algum problema de arranjo interno vocês não puderem ofertar a disciplina, sabe, quando está no projeto, é um acordo que você fez com os alunos, então você tem que cumprir. Você tem um compromisso de ofertar aquelas disciplinas naquele quadrimestre. Se acontecer alguma coisa com um professor que não pode dar disciplina, você está amarrado. Então, não diga quais são os quadrimestres. Você pode dizer, nos primeiro, segundo e terceiro quadrimestre, oferecemos a estas disciplinas, mas não diga necessariamente qual, para vocês não terem esse problema. A segunda sugestão que eu tinha feito é de vocês indicarem com uma frase que a seleção vai ser feita por um processo, por um edital anual, que vocês não fizeram. Só tem que ter um processo seletivo, mas não diz como é esse processo seletivo. Não tem nenhuma informação sobre ele. E a última que eu tinha pedido para vocês, eu sei que tem que constar isso quando vocês vão fazer os pedidos para a CAPES, mas para o projeto em si, para a proposta do curso, o documento que faz parte, os projetos de pesquisa nas áreas de concentração não precisam, eles podem ser um apêndice, não parte incorporada do projeto. Só isso. Essas são as três observações que eu tinha feito lá no Concep e tinha entendido que tinham sido acatadas pela área, mas não estão contempladas nessa versão. Até a gente brincou, vocês estavam falando que era a versão 8 ponto qualquer coisa e provavelmente para o Consune vinha a versão 9, porque vocês iam acatar tudo. Uhum. E na verdade, não. Eu só estou fazendo essas observações que são problemas que foram combinados no Concep, mas não estão aqui. Né? De resto, essa é uma proposta muito boa. E dou aqui o manifesto de que no Concep ela foi bastante elogiada também e tem tudo para ser um dos programas bem avaliados na nossa pós-graduação. Parabéns aos proponentes.
Conselheira Maria Isabel.
Só uma dúvida, porque vocês apresentam que tem um grupo de docentes que é docente do Ciências Sociais, Ciências Humanas e Sociais também. Sim. No programa. E justamente foi o programa que teve uma baixa na nota agora no resultado do quadrienal. Eu queria saber se vocês fizeram uma análise do impacto que talvez a saída desses docentes ou a maior dedicação desses docentes ao programa de relações internacionais poderia ter no programa de ciências sociais.
Isso termina o primeiro bloco. A palavra volta para o conselheiro Alexandre.
Bom, eu passo a palavra diretamente para o professor Flávio e depois, eventualmente, complemento.
Obrigado pelas perguntas. Né? se for possível, peço auxílio dos colegas, se eu esqueci de alguma coisa. Eu vou começar pela questão do PCHS. Quando nós fizemos... A gente não parou ainda para fazer essa avaliação, mesmo porque nós avançamos a proposta, arrumamos a proposta, discutimos e, enfim, essa questão não estava no horizonte, né? Agora, do ponto de vista do impacto, já existe um entendimento de todos os docentes que integram, né? Todos ajudaram a formar o programa aqui. Eles se dedicarão tanto ao nosso programa, né? Uma vez ele sendo aprovado, quanto ao PCHS. Então, a gente precisa fazer essa avaliação, mas pelo menos as conversas que nós tivemos, inclusive da própria exposição que esses docentes fizeram quando questionamentos parecidos foram feitos nas reuniões anteriores, nos conselhos anteriores, não haverá prejuízo, né, da dedicação desses docentes ao nosso programa em relação à dedicação que eles já têm com o PCHS, mesmo porque todos só topam fazer parte desse se eles continuarem no outro, né? Em relação ao questionamento do professor Rony, nós aceitamos vários, né? E até onde eu me lembro, todos os questionamentos nós colocamos. E agora, o critério que nós usamos, no final das contas, para fazer os acertos, nós fizemos um primeiro acerto e mandamos, depois entraram em contato conosco, né, nos deram as listas, vários desses pontos não estão sendo contemplados. E nós atacamos todos os pontos que não estavam, segundo esse critério, não estavam sendo contemplados, nós atacamos e contemplamos todos. Eu realmente não estou, estou surpreso com essa sua colocação, porque para mim a coisa estava resolvida. Bom, entendi, enfim, a gente recebeu uma lista, olha, vocês mandaram, vocês aceitaram vários pontos, vocês consertaram, mas esses vocês não consertaram, nós olhamos e consertamos.
Muito bem. Obrigado, professor Flávio. Eu abro as inscrições para o segundo bloco. Conselheiro Rony, inscrição é sua.
Fica então a questão, Flávio. Vocês aceitam fazer essas pequenas modificações de forma e não de mérito que eu sugeri? Que tinha sugerido no CONCEP, que me lembro bem?
Sim.
São coisas pontuais, menores. Assim, é só para ajudar o curso a não ter um problema futuro.
Não, sem problema. A gente faz. Mas é aquela coisa, meu entendimento é que nós já tínhamos aceitado, eu realmente estou surpreso, porque a gente trabalhou tanto para refazer depois daquela reunião. Mas, enfim, aceitamos sim, sem problema.
Muito bem. Não temos mais inscritos nesse momento. Conselheiro Giorgio, eu vou encerrar as inscrições durante a fala dele.
Eu só quero aproveitar para parabenizar aqueles que trabalharam nessa proposta e, enfim, fazer as palavras do diretor do SERX as minhas. Proposta muito boa. É só lembrar os conselheiros que, com isso, a gente, de certa forma, fecha um ciclo. Todos os 5 cursos das humanidades já estão com seu mestrado, alguns com doutorado, o único que faltou é Relações Internacionais, que agora, esperando a aprovação desse conselho, a gente fecha esse ciclo. Eu acho que a universidade vai ganhar muito com esse mestrado. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Giorgio. Último inscrito. Não? Tá. Tudo bem? Então, as inscrições estão encerradas. Nós temos as inscrições do conselheiro Iossi e depois as considerações finais do conselheiro Alexandre. Conselheiro Iossi.
Eu vi a apresentação do projeto, quando foi apresentado na CPG, eu achei ele excelente, achei muito bom a apresentação, todos os detalhes, achei que vai dar muito certo. Eu quero fazer uma observação geral sobre o que foi levantado aqui. A gente está abrindo muitos cursos de pós-graduação. Isso está em acordo com o PDI, a gente tem uma meta para chegar, muitos alunos estamos ainda atrás nesse sentido, mas é inevitável que num X de número de docentes, quando um docente participa em mais de um programa, a produção dele é dividida. Ou seja, a não ser que um programa mais numa área interdisciplinar, a produção dele é dividida, então se o docente ele atua em 2 programas, ele tem 4 produções, a produção é dividida, então fica 2 para cada um.
Eventualmente, se ele ficasse num, ele ia produzir 4 num, e aumentando a nota do programa onde ele está. Então, sim, né, eu falo isso no sentido de lembrar que a gente está pagando um preço pelo aumento do número de docentes, de alunos, que fazem parte de pós-graduação, diminuindo um pouco, baixando talvez a nota média que nós temos na pós-graduação. Obrigado.
Conselheiro Alexandre.
Eu gostaria de fazer minhas considerações finais. Essa é uma questão importante, de fato, mas é bem verdade que nós temos esse horizonte no PDI e realmente estamos um pouco longe do ponto de vista quantitativo e número de alunos. Estamos aproximadamente com 60% que esperamos ter em 2022. Então, a pós-graduação da UFBC precisa crescer, mas não necessariamente com aumento de número de programas. Então, é preciso dizer que a projetoria de pós-graduação normalmente não cria programas, ela recebe propostas e analisa o mérito e faz isso em acordo com todos os coordenadores de pós-graduação, principalmente aqueles que estão envolvidos, com cujos docentes estão envolvidos em novas propostas, né? Então, nesse caso específico, desde a CNPG, os orientadores envolvidos nessa proposta, assim como o coordenador Gilberto, na época, depois Flávio, foram instruídos a entrar em contato com os coordenadores de outros programas de pós-graduação, cujos professores fazem parte da proposta, e de lá obtiveram o aval da participação desses docentes nessa proposta. Então, a partir desse momento, a ProPG se sente à vontade para levar o processo adiante, claro, tendo em consideração, tendo em mente, que o aumento de um número de programas, ou aumento de um número médio de programas em que o docente atua, pode eventualmente causar esse efeito que o professor Iossi muito corretamente traz. Mas, por outro lado, precisamos olhar também para os interesses institucionais, ligados, por exemplo, aos cursos de graduação, como é o caso dessa proposta e da próxima que será discutida, né? E assim por diante. Então, acredito que a discussão foi bastante longa ao longo desse ano, desde a CNPG até o Consune, esperamos que possamos tomar a melhor decisão nesse momento.
Obrigado, conselheiro Alexandre. As inscrições estão encerradas. Professor Flávio, demandante, gostaria de fazer uma consideração final.
Eu gostaria, algumas considerações finais, eu gostaria de agradecer a atenção de todos, gostaria de agradecer especificamente aos colegas do PRI e outros colegas, né, que estão aqui da Unifesp, que colaboraram intensamente com a realização desse projeto, deu muito trabalho. Queria agradecer aos colegas da ProPG, na pessoa do professor Kihara, não é? Eu me lembro de uma coisa que o Kihara falou, a primeira reunião que eu e o Gilberto tivemos com ele foi o seguinte, ele disse, baseado na experiência dele, olha, eu trabalhei até nas férias, e aquilo soou, eu não sabia que aquilo ia ser profético, porque eu trabalhei nas férias, eu me lembro que nas férias, fazendo esse projeto em janeiro, nas minhas férias legais, eu lembrava todos os dias do que o Kihara disse, mas, no meu entendimento, isso valeu muito a pena. E queria, finalmente, agradecer também a direção do SEX na pessoa do professor Aníbal, que nos recebeu muito bem e também fez algumas sugestões muito interessantes para o projeto. Então, de uma maneira geral, agradeço a todos e é isso.
Obrigado, professor Flávio. Então, eu vou colocar o assunto em votação. E o que eu vou colocar em votação é o ato decisório, que foi enviado, não? Que aprova a criação desse programa. As sugestões com relação ao plano desse programa não são assunto do Consune. Esse plano já foi aprovado pelo CONCEP. Então, mesmo a área demandante acatando essas sugestões, isso não afeta em nada a aprovação da criação do curso, porque aqui e agora nós aprovamos apenas a criação. O plano é assunto do CONCEP e sugestões, correções que passem de simples erratas devem ser discutidas no CONCEP. Se for apenas uma errata, ela pode ser tratada como errata mesmo e publicada junto com o texto. Mudanças no texto que, mesmo como mérito e valem de errata, terão que ser colocadas em votação no CONCEP. Então, o que está em votação aqui é aprovação do ato decisório que cria a pós-graduação em relações internacionais em nível de mestrado acadêmico. Os favoráveis, por favor, se levantem o braço. Contrários, se identifiquem. Abstenções? Aprovado por unanimidade. Parabéns. Passamos direto para o próximo assunto da nossa pauta, que é a minuta de um ato decisório de criação do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção. Conselheiro Alexandre Chiara, palavra inicial é sua.
De maneira paralela à proposta de pós-graduação em Relações Internacionais, nós tivemos a apresentação da proposta de Engenharia de Produção, que também seguiu o mesmo trâmite, né? Iniciando pela CNPG, a Comissão de Novos Programas de Pós-Graduação, depois a CPG, depois o Conselho de Centro, CONSEX, e finalmente o CONCEP. Também tivemos ampla discussão sobre o projeto, tivemos a contribuição dos conselheiros desses colegiados, né, desses conselhos, né, membros desse conselho. A contribuição foi importante para o aprimoramento da proposta. Eu queria lembrar que essa proposta ela já foi apresentada anteriormente nesse conselho, há alguns anos atrás, quando foi aprovada, mas ela não foi, naquela ocasião, então, aprovada pela CAPES. Agora ela vem a proposta foi reformulada, novos integrantes fazem parte dessa proposta como orientadores. Acho que a incorporação, inclusive, de docentes que foram contratados nesse intervalo, né, foram absorvidos pela proposta durante esses anos, e ela agora se apresenta aqui para avaliação desse conselho. Vou passar a palavra para a professora Vanderly para fazer uma rápida apresentação da proposta.
Professora Vanderly, a palavra é sua.
Boa tarde a todos. Então, já antecipadamente, os nossos agradecimentos, né, às instâncias internas que têm contribuído para que a proposta chegasse nesse nível em que se encontra, né? E nós temos ali também um agradecimento ao professor Dr. Júlio Romano Meneghini, da CAPES, que esteve conosco recentemente e contribuiu também com as suas sugestões para essa elaboração final. Bom, os objetivos da nossa proposta estão ligados à pesquisa, à produção científica de alunos e docentes e ao atendimento dos egressos da graduação da Engenharia de Gestão, né, um dos cursos com maior número de alunos do programa da UFABC. A estrutura do curso tem uma área de concentração em engenharia de produção, as três linhas de pesquisa, uma de manufatura avançada, qualidade e engenharia de produto, e outras duas linhas de pesquisa, uma em modelagem, otimização, simulação e controle de sistemas, e uma última linha de pesquisa em gestão de operações e logística. Ok? A totalização mínima de 120 créditos, uma disciplina obrigatória, disciplinas eletivas e créditos referentes à elaboração da dissertação. Essa é a formação do corpo docente. E com satisfação, né, nós temos um corpo docente formado, em sua maioria, por professores da UFABC e com aderência à área de Engenharias 3, que é a área que vai avaliar o nosso programa. Bom, o perfil do corpo docente, né? A recomendação da CAPES é que nós tenhamos aí um mínimo de 70% de docentes permanentes e mínimo de 50% de docentes permanentes exclusivos ao programa. Nós temos aí mais de 80% de docentes permanentes e 75% são exclusivos da pós-graduação em engenharia de produção. Quanto à produção científica do corpo docente, não pode seguir? Sim. É, a produção científica do corpo docente nos estratos superiores, A1, A2, B1 e B2. Pode clicar. Então, nós vemos aí, critérios da CAPES, pelo menos 50% dos docentes permanentes devem ter produção científica nesses estratos superiores. Na nossa proposta, 10 dentre os 12 docentes permanentes atendem ao critério, são 83% de docentes com produção bem qualificada. É um corpo docente que tem alguma experiência internacional em doutorado, pós-doutorado, né? E também experiência em orientação. A CAPES exige mínimo de 3 docentes com orientação estrito senso concluída. Nós temos 5 docentes com orientação estrito senso concluída. Bom, os projetos de pesquisa do corpo docente. Os projetos de pesquisa estão distribuídos entre as linhas de pesquisa. Temos pesquisadores com projetos de pesquisa em agências de fomento, né, com recursos financeiros. O cálculo do PQD, da produção qualificada docente, é um cálculo considerado como bom na avaliação da quadriação na avaliação quadrienal da CAPES. Comparando-se o PQD da pós-graduação em engenharia de produção com outros que já obtiveram nota 4, o nosso é equivalente. E, como o professor Kihara comentou, nós vimos trabalhando essa proposta ao longo de alguns anos, né? Então, a última vez que nós submetemos a proposta foi em 2015. A proposta já atendia o primeiro item de avaliação da CAPES, que é quanto à área de concentração e linhas de pesquisa, e nós mantivemos a área de concentração e as linhas de pesquisa. As condições asseguradas pela instituição, já tínhamos um parecer favorável, estão mantidas. As dimensões e regime de trabalho do corpo docente, nós tínhamos... Não atendíamos, tínhamos 7 docentes com dedicação considerada adequada ao invés de 10. Hoje nós temos 12 docentes permanentes, sendo 80% então com dedicação exclusiva ao programa de pós em engenharia de produção. A produtividade docente também não atendia, porque nós tínhamos uma concentração de projetos de pesquisa em uma única linha. Hoje nós, como já comentei, os projetos estão... distribuídos nas linhas de pesquisa, são 8 no total e 5 financiados. Nós tínhamos baixa produção dos docentes permanentes nos estratos superiores, eram 9 artigos, né? E hoje nós temos 25 todos nos estratos superiores. Então, essa é a nossa síntese da proposta que trabalhamos, me coloco aí à disposição.
Obrigado, professor Mandelli. Eu peço nesse momento ao professor Rony que conduza essa reunião pelos próximos 10 a 15 minutos.
Tem escrito? Obrigado, professora. Está aberta a inscrição para a discussão. Professor Aníbal.
Como no caso do outro curso, esse curso também cumpriu todas as formalidades junto ao centro. É também de interesse muito grande do centro que esse curso consiga florescer e ir adiante, e tem todo o apoio do nosso conselho de centro e dos nossos docentes. Obrigado.
Muito bem, ainda temos espaço para 2 inscrições. Não há quem queira discutir o assunto. Eu vou fazer só uma observação de forma, então, se me permite. Na página... É só de forma mesmo. Na página 17, está escrito trabalho de conclusão final. Não tem que ser dissertação de mestrado? Só estou fazendo uma pergunta.
Sim, dissertação de mestrado.
Então, acho que merece uma errata aí, que é uma falha de só de coisa. E a outra coisa que eu notei, que também é uma questão de forma, desculpa só... ser um pouquinho chato, mas...
Quando vocês estão falando das normas para cadastramento e descadastramento, vocês certamente copiaram das normas da CPG, aí vocês copiaram os títulos e os números dos artigos. Então, aí não combina com o resto do projeto. Aí é também só trocar isso daí para não ter nenhum problema, sabe? Okay. Onde que está? Eu não achei a página mais aqui, perdi. Acho que são duas questões de forma, só apenas para quando vocês forem submeter para a CAPES, não ter nenhuma questão. Não achei. Uma hora eu acho. Acho que está depois das disciplinas, né? Isso, exatamente. É na página 41. Começa com o título 5.1, começa com o título 11, artigo 27.
Ok, perfeito.
Tá bom? Aí acho que é só retirar isso daqui e tudo bem, não okay. Tem problema nenhum. Okay. Alguma observação? Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Se ninguém quer fazer uso da palavra, professora, por favor, pode fazer suas considerações finais, depois eu passo para o professor Alexandre e a gente encaminha a votação, tá?
Ok, eu quero agradecer aos membros do Consune e aos docentes da Engenharia de Gestão, aos alunos que têm nos apoiado, não é? E ao professor Aníbal, ao professor Kihara, a todos que têm contribuído para que a proposta chegasse no estágio em que está. Obrigada.
Desculpa. Bem, eu tenho acompanhado a trajetória dessa proposta desde antes de assumir a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, como adjunto inicialmente, né? Essa proposta foi iniciada na outra gestão e ela foi sendo aprimorada. A última submissão foi em 2015, vocês não fizeram submissão em 2016, acertadamente, para justamente adequar as questões da proposta com linhas de pesquisa e acertar a questão do número de orientadores por linha de pesquisa também. Então, a proposta foi sendo reformulada e sendo aprimorada. E acho que chega aqui agora em bom termo para a votação desse conselho.
Muito bem. Muito obrigado, professor Kihara. Muito obrigado, professora. Então, na verdade, o que nós vamos votar aqui é um ato decisório também, que é aprovar a criação do programa de pós-graduação, né? Apenas acho que essas eventuais mudanças são uma errata que a gente manda para o CONCEP. Então, eu vou colocar em votação. Os que forem favoráveis, por favor, permaneçam como se encontram. Os contrários, manifestem-se. Abstenções. Então, está aprovado por unanimidade. Agradeço a atenção.
Obrigada.
O próximo item da nossa... O próximo item da nossa pauta é o ato decisório de criação do programa de pós-graduação em administração. Professor Kihara.
Bem, novamente, mais um curso que teve uma trajetória paralela aos outros dois que acabamos de escrever. Ele iniciou com o edital da CNPG em setembro de 2016. Foi discutido naquele ano, no final daquele ano, no final do ano passado, né? Início desse ano também, quando começou a ser discutido na CPG, onde foi aprovado, passou pelo CONSEX e pelo CONCEP. Novamente, em todas essas instâncias, nesses conselhos, recebeu importantes contribuições e agora chega para avaliação do Consune. Vou passar a palavra para a professora Patrícia Muritiba,
por favor, Patrícia,
para fazer uma rápida apresentação sobre a proposta.
Obrigada, professor Kihara, pela palavra. Eu vou apresentar para vocês a proposta do mestrado profissional em administração, que é um curso que surgiu... quando eu ingressei no concurso aqui da Federal do ABC em 2016, né, então setembro do ano passado... Eu comentei que era membro do Comitê de Área de Avaliação da CAPES, da área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo, e participei de dois APCNs bem-sucedidos, que foram da última instituição onde eu trabalhei, que é da FMU. E vários colegas comentaram que já tinham delineado anteriormente propostas de curso de mestrado que eles queriam submeter para a CAPES, então que tinham interesse do corpo docente em submeter um projeto de mestrado em gestão, né, e ele foi evoluindo para o mestrado profissional em administração, que é uma proposta que surgiu desse corpo docente, foi sendo delineada, e hoje eu tenho muito orgulho em apresentar para vocês, então, se puder passar o slide, né. Então, assim, é uma proposta de mestrado profissional, nem todo mundo sabe, ela é uma modalidade estrito senso gratuita, não é lato, né, que foi regulamentada pela CAPES em 2009, então tem poucas turmas aprovadas hoje ainda que se formaram no país, então nem todo mundo conhece essa modalidade, mas é um mestrado estrito senso, com dissertação, disciplinas, da mesma, ele é, na verdade, muito semelhante aos mestrados acadêmicos, com o principal, a principal diferença é que as dissertações do programa não podem ser de pesquisa pura, elas têm que ser de pesquisa aplicada. E o programa é avaliado também pela condição de produzir pesquisas interdisciplinares, inovadoras, e da instituição de ensino que promove o programa em ter relacionamento com empresas. E isso é o que a Federal do ABC faz, né? Então, é uma proposta que faz muito sentido para o projeto da Federal do ABC, porque ela permite que alunos com diferentes formações em hard sciences, né, em engenharias, por exemplo, ou mesmo em ciências humanas, possam ingressar nesse programa e desenvolver pesquisas em gestão dentro da linha que eles estão, que eles trabalharam, por exemplo, nos bacharelados, né, então ela permite ingresso de alunos de diferentes formações, né, e a área de administração é, por natureza, interdisciplinar. É, e o que a gente encontrou aqui dentro da Federal foi o campo muito fértil para esse tipo de programa, porque a Federal do ABC tem uma área de convênios muito bem desenvolvida, tem um doutorado acadêmico industrial com várias parcerias de pesquisa estabelecidas, então tem essa tradição, e tem professores que pesquisam gestão que estavam nos diferentes cursos. Então, a gente tem uma revista de empreendedorismo que agora está no Qualis de Administração, que já tinha surgido aqui na instituição. Então, é quase como se o curso meio que quase que já existisse com os professores que estão ali, só faltava ele existir para poder, né, começar a orientar as pessoas. Né? Então, tem um potencial realmente da Federal do ABC para esse tipo de curso que está aqui. Né? Então, se puder passar. Então, o que está sendo proposta é uma área de concentração em gestão organizacional, com duas linhas de pesquisa que foram estruturadas em cima dos projetos docentes, que são projetos que os docentes já estão desenvolvendo aqui na instituição, embora eles estejam vários do curso de engenharia de gestão, mas também tem de outros cursos. Né? Então, tem a linha de pesquisa 1, que é organizações, e a linha de pesquisa 2, de desenvolvimento e sustentabilidade. Se puder passar. E ela é uma proposta, como eu falei para vocês, eu tive essa experiência de CAPES, que começou em 2001, quando eu fiz USP e trabalhei com a coordenação do programa de administração, na época que ele virou de 5 para 6 pela primeira vez, isso foi em 2001, né, e aí teve toda a trajetória de EPCN, e uma das coisas que dá para ter muita tranquilidade é que o programa atende com folga todos os critérios da CAPES para aprovação, e não só pela redação da proposta, mas pelo trabalho excelente que está sendo desenvolvido aqui dentro da Federal há anos, pelo corpo docente que está aqui. Né? Então, ele é um programa que tem muita chance de ser aprovado, que tem muitos, todos os critérios estão realmente com folga aí sendo atendidos. E ele também é um programa muito simples de se implementar, ele não tem um requisito orçamentário grande, não onera muito a carga didática dos docentes, não precisa de laboratório, né? Então é um programa muito viável de acontecer, se você puder passar. Né? Só para mostrar para vocês, assim, nessa apresentação não me ative aos detalhes do projeto pedagógico, porque eles foram discutidos nas outras comissões, né? Então, inclusive a última foi o CONCEP, mas me ative mais ao desenho do curso em si. Né? Então, esse gráfico, ele mostra, ele plota os cursos existentes pela nota embaixo, e os pontinhos que são do eixo da esquerda são a produção dos docentes. Então, se vocês forem ver a linha vermelha, seria o curso se ele existisse hoje. Ele estaria acima de 20 programas existentes na área de administração em termos de produção de pesquisa dos docentes. Né? Então, ele está realmente acima do que é necessário para um curso existir em termos de qualidade. Se puder passar. Esses dois quadros que eu vou mostrar a seguir, esse slide e o próximo também, eles trazem os critérios da área de administração para desenho de um programa na área de administração da CAPES, né? E tudo que está em verdinho é porque, nesses critérios, é como se a gente tivesse tirado nota 10, que a área de administração chama de muito bom. A gente precisava de regular para aprovar um curso, mas a gente tem muito bom em todos os critérios. Então, se puder passar, todos os critérios a gente tem muito bom. Então, a gente tem professores com experiência e orientação, produção de artigos, que tem parcerias com empresas ou projetos aprovados. Tem um professor que é bolsista de produtividade em desenvolvimento tecnológico participando da proposta, que conta bastante. Né? Então, é um programa bastante forte. E se ele existisse hoje, ele realmente ele estaria em condições de competir com os melhores do país. Mestrados profissionais em administração na nossa região... tem um da Unifesp, que na última avaliação da CAPES mudou a nota um pouco, estou um pouco desatualizada com relação à nota deles, e tem o da USP, que é mestrado profissional em administração e empreendedorismo. Os demais ou são acadêmicos ou também não são de instituições de ensino públicas, né? Então a gente vai ter uma demanda bastante grande para o programa, e ele tem recebido bastante apoio interno daqui da Federal do ABC, que eu fiquei muito contente com isso, por parte de docentes, de funcionários, de alunos, né? Então, um programa que tem um potencial bem grande caso ele seja aprovado. Se puder passar. Né? Então, esse é o programa que eu quis aprovar, na verdade, apresentar para vocês, né? E aí estou disponível para qualquer comentário.
Muito bem. Está aberta a discussão. O primeiro é o nosso colega Rony Matos.
Primeiramente, mais uma vez, eu gostaria de parabenizar, em nome da professora Patrícia Moritiba, todos os professores envolvidos com esse mestrado. Esse programa ele vem de encontro às necessidades dos técnicos administrativos da UFABC, por ser o primeiro mestrado profissional na área de administração na universidade. Né? Após a aprovação pela CAPES, reafirmo a importância que o curso tenha vagas destinadas aos técnicos administrativos, como já mencionamos na CPG e no CONCEP. Mais uma vez, parabéns, professor.
Temos mais alguma inscrição? Maria Isabel, por favor.
Só um ponto que acho que passou desapercebido na página 4, que tem a periodicidade de seleção, que são duas vezes ao ano, e o período é só no início do segundo quadrimestre. Então, são duas informações que estão divergindo uma abaixo da outra. Então, não sei qual é a correta. E uma coisa que eu pesquisei e eu não consegui ter certeza, na área de mestrado profissional em administração, você não tem um mestrado em rede como você tem na administração pública, é isso? É só o em administração pública que você tem o em rede? Eu fiquei na dúvida quanto a isso, porque talvez seria uma outra forma, né? A gente aderir, se existir, aderir a um mestrado profissional em rede. Obrigada.
Professor Aníbal, fechando o bloco.
Bom, novamente, em nome do SEX, particularmente em nome de todos os TAs do SEX, nós queremos também incentivar e demonstrar nosso apreço e interesse que esse curso também se implante entre o maravilhoso hall de curso de pós-graduação da UFABC. Parabéns a todos os envolvidos.
Professora Patrícia, depois Obrigada. Passo a palavra para o Alexandre, Feito. Se ele quiser complementar.
Bom, deixa eu agradecer os comentários, os parabéns também do professor Aníbal e responder as questões feitas. Acho que vou começar pelas vagas aos TAs. Isso foi um assunto bastante discutido em todas as instâncias em que o programa foi discutido, apresentado. E uma das sugestões feitas logo no início foi que a gente consultasse a Procuradoria Jurídica da Universidade com relação a possíveis estímulos para que TAs participassem, seja em termos de reserva de vagas, processo seletivo simplificado. E aí a gente fez essa consulta que saiu recentemente, eu fiz a consulta, e aí descobri duas coisas. Primeiro que a consulta é informal, porque uma consulta formal só pode existir quando o curso já existe e um coordenador que entra com pedido. Como o curso não existe, não é possível fazer uma consulta formal. Então, a segunda coisa é que na consulta informal, a Procuradoria Jurídica me adiantou que não é recomendável que tenha nenhum tipo de política incentivo formal a funcionários da instituição,
porque pela Constituição Brasileira, que é um artigo constitucional, as universidades públicas têm que oferecer ensino público gratuito e a gente pode oferecer sistemas de cotas ou processos seletivos simplificados para minorias menos favorecidas da população, que não é o caso de funcionários que têm emprego, eu estou parafraseando, né? Que funcionários que têm emprego, então eles não são, por exemplo, sei lá, pessoas de baixa renda, né, que seria um público que eu poderia justificar mais fácil. De qualquer forma, teria que ser feita uma consulta formal quando começar. Né. Agora, dita a parte formal da coisa, é um programa de mestrado em administração. Ele permite que profissionais com formações diferentes se inscrevam no programa, o que pode ser diferente de outros, por exemplo. Então, aeroespacial, imagino que uma pessoa formada em engenharia aeroespacial seja mais indicada. Mas a administração permite várias formações. Isso abre possibilidade para que os TAs participem, sim, do programa. E é uma coisa que a gente vai incentivar. Né? E assim, inclusive, o interesse meu pessoal, porque eu tive alunos TAs em programas anteriores, né? Então, eu tive uma aluna que foi uma funcionária daqui da Federal do ABC, foi minha aluna onde eu estava antes, fez trabalhos maravilhosos, tem artigos publicados maravilhosos, então a gente espera que tenha aí uma parceria boa mais para frente. Né? Então, tem desse lado, né? E aí, agora, responder ao questionamento da professora Maria Isabel, agradecer pela página 4, que eu acho que muito importante você ter apontado para mim. Muito obrigada, né? A gente vai corrigir isso. Então, um item correção acatada. E eu acabei de ler no relatório da quadrienal, então eu não tenho certeza absoluta dos números, que, se eu não me engano, são 2 mestrados profissionais em rede, mas eles não são em administração, porque a área de administração é de administração, ciências contábeis e turismo. Né? Então, eles não são em administração pura, e um deles foi, inclusive, recomendado agora o descredenciamento, então acho que vai sobrar um só. E o outro programa também, eles estavam discutindo as regras, então não é uma coisa muito viável, apesar de eu não ter pensado antes. Poderia ser uma ideia muito boa, né? Mas assim não tem mesmo em rede na área. Né? Tem uma administração pública, né? Acho que se bobear é esse o 1 que vai ficar. Então não tenho certeza absoluta. Tá? Então, somente agradecer a todos os envolvidos na proposta, é bastante gente que contribuiu, quase uma coautoria coletiva aí do programa.
Obrigada. Obrigado, professor Patrícia. Então, abrimos para inscritos para o segundo bloco. Conselheira Maria Isabel.
Talvez acho que para ajudar nessa discussão em relação a vagas para servidores da instituição ou alguma coisa assim, talvez a gente ter uma, né, sendo o programa aprovado e colocado, posto em prática, né? Talvez discutir como uma forma, um mecanismo de capacitação dos próprios servidores, ao invés de uma reserva de vagas, vai, que seria por cotas, vamos dizer assim, talvez ser um incentivo de uma capacitação dos próprios servidores, talvez fosse um outro caminho, e a gente tem um programa, né, institucional de capacitação. Então, talvez fosse, mas para ajudar a pensar quando a gente chegar lá na frente mesmo. Foi só mais uma sugestão.
Conselheiro Fernando? Não? Não se inscreve? Conselheiro Oni.
Então, de novo, parabenizo os proponentes. Foi uma bela discussão no Concep. Parabéns. Eu vou fazer só uma pequena observação lá na página 20. Também a questão do trabalho de conclusão final lá. Na verdade, acho que a gente tem que ser uma dissertação, né, porque é um mestrado acadêmico. E a gente tem... Desculpa, profissional. E a gente tem 3... mestrados profissionais aqui, né? O prof. Filo, o prof. Mate e o MNPEF, que é o mestrado profissional em ensino de física, né? Nós temos 3 mestrados profissionais. Esses 3 são em redes e essa proposta acho que é o primeiro que não é em rede, né? Acho que parabenizar de novo e pedir para depois fazerem uma errata aqui para a gente colocar a dissertação. Isso. E eu achei legal, e uma coisa que a gente devia pensar aqui com carinho, é essa questão dos convênios com as empresas, né? Que vocês estão listando na página 10 e 11 um conjunto muito grande de empresas com os quais o programa já tem convênio mesmo antes de existir. Então, eu imagino que depois de existir, o número de convênios que vocês vão conseguir vai ser um número de convênios espantosamente grande, né? Então, na verdade, é só uma... Mesmo para parabenizar os proponentes e
fazer votos de que seja muito bem sucedido.
Nós temos espaço para mais uma inscrição no segundo bloco? Não? Então, devolvo a palavra para o professor Alexandre.
Bem, eu iniciei, ou comentei durante o dia de hoje, que a ProPG normalmente recebe propostas, encaminha, direciona, mas nesse caso especificamente houve uma proatividade dessa pró-reitoria por conhecermos uma demanda antiga dos TAs, na verdade. Quando assumimos em 2014, houve uma tentativa inicial de um mestrado profissional em administração em rede, não foi bem sucedida naquela época, né? E de lá para cá, essa ideia sempre permeou as atividades da ProPG, até que, no final de 2016, tivemos a oportunidade de conhecer a professora Patrícia Muritiba, e junto com ela, na verdade, por iniciativa dela, e talvez com algum apoio nosso, essa proposta então foi para frente. Com relação à questão dos TAs, essa foi realmente a primeira motivação nossa. Há uma demanda muito grande na região também, mas a preocupação da participação dos TAs nesse programa é grande, de maneira que estamos até conversando, né, sobre uma proposta de curso que venha a preparar os TAs para a pós-graduação de um modo geral. Quer dizer, os nossos TAs têm vontade de participar da pós-graduação, mas não necessariamente têm o conhecimento específico, o direcionamento adequado, e não sabem, na verdade, o caminho exato que devem trilhar para chegar à pós-graduação. Eu entendo que é de muito interesse da instituição que tenhamos TAs formados na pós-graduação também, não apenas porque isso capacita tecnicamente os TAs, mas porque isso também transforma o TA num aluno da instituição e, portanto, ele deixa de encarar a Universidade Federal ABC como seu local de serviço, mas passa a encarar como seu local de formação, né, a sua instituição de formação. Então, vamos tocar adiante essa proposta de capacitação, na verdade, de aproximar os nossos TAs da pós-graduação. E eu queria finalizar dizendo que a professora Patrícia teve muita, digamos, abertura para receber todas as sugestões que foram dadas até o momento. E eu acho que a proposta tem todas as condições para ser aprovada na CAPES também. Obrigado.
Professora Patrícia, considerações finais.
Perfeito, só agradecer novamente. O professor Rony também foi um dos praticamente coautores da proposta, porque ele contribuiu tanto no Concep que ajudou muito e continuou contribuindo. Então, obrigada também pela errata, vai ser inserida no projeto, vai ser corrigido. Só fazer um comentário que os convênios não são do programa, eles são da Federal do ABC, porque o programa ainda não existe, né? Então, da Central de Convênios, só mostra o potencial de que o programa tenha, e é isso que a gente busca mesmo. E o último comentário é sobre a capacitação, né? Essa ideia já tinha surgido há algum tempo, em conversas aí com o Kihara, que a gente já tinha pensado nisso. Muitas vezes as pessoas tentam entrar em programas de pós-graduação, mas elas pecam porque, na verdade, nem pecam. Não existe ainda o conhecimento de fazer um pré-projeto, que são coisas que os processos seletivos pedem, né? Então, a gente desenhou um programa de capacitação que foi submetido ao edital agora da PROEC, aberto para o público externo, mas também para o público interno. E a gente espera que comece logo no começo do ano que vem, tanto para esse programa quanto para qualquer outro que um funcionário, né, queira participar. Né? Então, explicando o que é CAPES, o que é produção, o que você precisa. Né? Então, já é uma ideia que a gente estava tendo. Né? E fazer um último agradecimento especial ao Kihara, que foi... eu trabalhei com o Milton Campanário, que é um cara que, assim, montou vários programas ótimos da CAPES, e eu estava comentando com ele que a gente montou alguns APCNs antes, mas nenhum deles no padrão Kihara de qualidade. Virou a nossa piada interna. Então, realmente, o Kihara ajudou demais e fez a proposta tomar rumos muito melhores do que do início. Obrigada.
Obrigado, professora Patrícia. Obrigado pelo padrão Kihara de qualidade. Eu vou colocar em votação a aprovação desse ato decisório. Os favoráveis à aprovação da criação do programa de pós-graduação na administração, por favor, levantem um braço. Obrigado. 35. Contrários? Abstenções? Uma abstenção. Então, parabéns aos proponentes. Passamos para o nosso próximo assunto e de acordo com o que nós... De acordo com o que nós decidimos no começo da reunião, o próximo assunto é a pauta suplementar. Eu peço ao professor, ao conselheiro Fernando, que relate esse assunto.
Se fosse possível, senhora, projetar a resolução 121 também, a própria resolução do Consune 121. Enquanto ela acha, na verdade, esse assunto ele remete à resolução 121, né, a proposta de um ato decisório que modifica a resolução 121. Essa resolução é, né, uma resolução de 2013, que foi a resolução que previu a nossa reserva de vagas para pessoas com deficiências na UFABC. Ela instituiu que essas vagas elas seriam retiradas da ampla concorrência, portanto, não das 50% de vagas que são reservadas, né, para cotas para alunos que vieram do ensino público. E ela previa esse escalonamento, né, que seria 1% das vagas em 2014, 2% em 2015, ia subindo até chegar em 5% no ano que vem, né, no ingresso justamente para 2018. No ano passado, houve uma proposta que partiu tanto da PROAP como de um grupo de alunos, né, que, em virtude de dificuldades que vinham sendo percebidas, né, no acolhimento das pessoas com deficiência, houve um entendimento de que seria prudente manter em 3% em vez de subir para 4%, né, porque, mesmo nos 3%, haveria o acréscimo, né, de todos os ingressantes de 2017, mas o número seria ainda maior se o número aumentasse, se o percentual aumentasse para 4%. Então, houve um entendimento de que seria prudente manter em 3%, a princípio, a ideia era congelar em 3, mas a nossa proposta foi que isso fosse provisório, né, fosse por um ano apenas, para que houvesse uma nova discussão esse ano, justamente. E que essa discussão ela fosse pautada, antes de vir para o Consune, na Comissão Permanente de Acessibilidade, que este Conselho instituiu, né, no final do ano passado e que passou a funcionar esse ano, né. Isso foi feito. Aliás, a razão, né, do atraso no envio da pauta, por isso ela veio como pauta suplementar, foi justamente que nós tínhamos que passar ainda na aprovar, né, na reunião da Copa, que aconteceu a semana passada. O assunto já tinha sido discutido numa reunião anterior, até com a presença do Rail, da Prograde, que está aqui, né, porque é um assunto, naturalmente, que envolve a PROAP e a Prograde, já que se trata do edital de ingresso, né. Bom... também fez parte das discussões que nós tivemos aqui no ano passado, né, e da própria ideia de instituir essa comissão, que a gente chama de COPA, né, a Comissão Permanente de Acessibilidade, que houvesse, né, uma tentativa de reestruturar o núcleo de acessibilidade, né, e a própria existência da COPA como uma instância de apoio ajudaria nisso, para que nós ganhássemos condição, né, de fazer frente ao aumento que previa a resolução, de tal modo que esse ano a gente pudesse voltar aqui e propor, olha, vamos retomar aquela progressão de 1% ao ano. Né. A princípio, era esse o nosso horizonte, né, quando a gente tomou a decisão no Consune no ano passado. Né, era conseguir voltar para esse ano com a proposta de retomar o aumento. Só que houve um fato, né, que não era previsto no final do ano, que foi a promulgação, né, de uma lei, que é a Lei 13.409, que foi promulgada no dia 28 de dezembro, né, pegou todo mundo de surpresa, em que o atual governo, né, propôs, e a lei foi aprovada, né, introduzindo as pessoas com deficiências na mesma cota junto com pretos, pardos e indígenas, né. O que é bastante discutível, né, por que incluir dessa maneira, porque, enfim. Né, mas houve essa lei nova. E essa lei, né, ordena, então, que os PCDs sejam incluídos nas cotas que são parte daqueles 50% destinados a alunos oriundos da escola pública. Né? E todas as universidades federais, né, já desde o princípio do ano, começaram, né, a ver como é que iam se ajustar a essa realidade, já que a grande maioria delas não tinha nenhum tipo de cota até então. Né? Nesse sentido, nós até temos uma vantagem porque a gente já tinha, né, cotas, isso já é uma realidade para nós, mas para as outras universidades foi realmente uma surpresa, muitas delas, inclusive, com vestibular e ingresso no meio do ano. Né? Bom, isso significa, né, que nós vamos ter um aumento de alunos PCDs, né, é previsível, é uma estimativa, né, de que, naturalmente, vão entrar alunos também por essas cotas. Né? E aí, dada essa realidade, quer dizer, o fato de que a gente vai ter um aumento, né, nós achamos, mudamos por isso a nossa orientação. Em vez de propor que a resolução do Consune seja retomada com a sua progressão, a gente, de novo, né, mantenha por um ano o número estacionado em 3%, porque, na prática, a gente vai ter um aumento que, segundo a nossa estimativa, né, eu explico isso no relato, vai acabar significando um aumento de 1,5% a 2% pelas nossas estimativas, que são estimativas, né, podem estar erradas para mais ou para menos, quer dizer, pode ser que a gente tenha um número maior, a gente só vai ter certeza depois que houver, né, a experiência com o edital de ingresso em 2018. Mas é previsível que haja um aumento. Como é que a gente chegou nesse número? Né? Isso está nesse parágrafo justamente que está projetado aí. Né? A princípio, a gente teria 11,3% de vagas do total, né, reservadas para PCDs no interior dessas cotas. Porque seria o quê? 22,6% dos 50%. Por que 22,6%? Porque esse é o número do IBGE, né, de pessoas com algum tipo de deficiência. Né? Então, aplicando, né, esse número aos 50%, daria 11,3% do total. Acontece, né, e isso é uma discussão que outras universidades já fizeram, tanto é que eu coloquei no final um diagrama que foi proposto pela Universidade Federal do Paraná, né, que inclusive sediou um encontro a respeito desse tema no final do primeiro semestre, né, e pelo que já foi conversado também em encontros do FONAPRACE, dos quais eu participei, o pessoal também participou na COGRAD, né, tiveram também alguns encontros, é um entendimento que tem sido partilhado pelas universidades federais. Não faria sentido, né, quer dizer, não parece ser o intuito, né, do legislador que quer incluir as pessoas com deficiência, que se adote o critério amplo, né, do IBGE, que é qualquer tipo de deficiência. Ou seja, a pessoa que usa óculos pode, né, dizer que tem algum tipo de deficiência. Então, não seria esse o propósito. Né? Então, na verdade, o ideal seria continuar aplicando a norma que é a referência para... que já era a nossa referência para avaliar quais são os casos de pessoas com deficiência, né, que essa norma seja usada, que é o decreto 5.296 de 2004. Tá? Usando esse critério, portanto, um critério mais estrito, né, de deficiência, a própria tem uma pesquisa nacional de saúde, que eu coloquei nas referências, que, de certa maneira, digamos, corrige, né, o número do IBGE e estima em 6,2% o percentual de pessoas com alguma deficiência significativa na população brasileira, né, que vai dar um número próximo daquilo que é previsto, por exemplo, tem algumas normas relativas a vagas de estacionamento que tem que ser reservadas, geralmente algo em torno de 5%, quer dizer, então, esse número de 5, 6%, ele seria mais próximo da realidade do que os tais 22%. E seria o número que a gente vai obter aplicando o decreto de 2004, tá? Então, se a gente leva esse número em conta, né, isso significa que seria, na verdade, 6,2% dos 50%, ou seja, 3,1% do total. Então, eu coloquei aí algo entre 3% e 4%, né, que a gente teria de pessoas entrando, né, 3% ou 4% do total, né, de cada 100 vagas, 3, 4 alunos, desculpa, 3 ou 4%, que daria 1,5% a 2% do total geral de vagas. Por quê? Porque além desses 6%, a gente tem que levar em conta a nota mínima de corte que a gente prevê, né, que, segundo o nosso entendimento, tende a baixar um pouco. Né. Então, seria 3% a 4%, 1,5% a 2% do total geral de vagas. Tá? O que significa dizer que, aplicando essa conta, a gente teria, então, né, já um aumento, porque a gente manteria os nossos 3% que são tirados da ampla concorrência e aumentaria em algo entre 1,5% e 2% daria 5%. Ou seja, a gente muito possivelmente vai estar no ingresso de 2018 recebendo aproximadamente 5%, 4,5% talvez, né, de PCDs, o que bate com a intenção original da nossa resolução Consune. Percebem? Quer dizer, então, na verdade, a gente estaria retomando o intuito da resolução Consune, mas mantendo em 3%. Porque se a gente subisse as nossas cotas que vêm, né, que são tiradas da ampla concorrência, aí a gente aumentaria para 6% ou 7%, o que, de novo, aí seria, a nosso ver, um tanto imprudente, tendo em vista, né, as nossas condições de acolhimento, mesmo após a reestruturação do núcleo, né, que eu mencionei aqui e no relato. Claro, né, como eu digo aí, a gente só vai ter certeza disso após a experiência do ingresso, né, mas como é uma experiência que a gente vai ter, uma experiência nova, né, nos parece que o mais prudente no momento seria manter em 3%, como um assunto a ser de novo, novamente discutido no ano que vem, né, levando em conta, então, essa necessidade de nos adequarmos à nova legislação federal. Alguém poderia se perguntar, né, que isso foi uma questão que surgiu na Copa, né, por que é importante manter as nossas cotas, se agora tem cotas, digamos, oficiais, né, do governo federal. E aí, como eu mostro aqui, a gente tem a experiência com os nossos PCDs de que aproximadamente metade, talvez até um pouco mais da metade desses alunos, eles vêm de escolas particulares, né? O que não significa que são todos ricos, né? Muitas vezes são alunos cujas famílias têm dificuldades financeiras, mas elas se esforçam para colocar esses alunos em escolas que eventualmente têm um programa de atendimento voltado para esse público, coisa, né, que a gente não vê, que não é tão frequente nas escolas públicas, né? Então, a nosso ver, né, seria muito injusto, e é um ponto a ser criticado na lei de cotas, como ela foi pensada agora pelo governo federal, né, excluir esses alunos, né, da reserva de vagas, né? Então, a gente acha importante manter as nossas cotas, né, porque elas abrangem também esse público, e, naturalmente, né, respeitarmos a lei federal, porque temos de fazê-lo, né, não temos opção de não fazê-lo, né? Todas as universidades estão se adequando a isso, nós também temos que nos adequar. Em suma, né, por conta de todos esses fatores, a nossa posição, que é partilhada com a Prograde, amparada, portanto, numa deliberação da comissão, é favorável à manutenção da reserva de vagas prevista na Resolução 121 em 3% para o edital de ingresso em 2018, sendo recomendável uma possível reformulação dessa resolução com vistas ao edital de ingresso de 2019, como nós estamos fazendo esse ano, né, tendo em vista essa nova legislação, e aí, né, no ano que vem, já a experiência que teremos tido com o edital de 2018. Tá? Então, essa é a nossa posição, né, esse é um assunto, né, que é da competência do Consune, o assunto já passou na CG, está agendado para o Consep, né, ou já passou no Consep também? Não, vai ser no próximo Consep, e por conta, né, de ser uma resolução Consune, passa aqui também. E a urgência do assunto era justamente o edital de ingresso de 2018.
Obrigado, professor Fernando. Eu coloco o assunto em discussão. Tá? Então, conselheiro Giorgio.
Bom, não, só quero agradecer. Foi bem claro, e acho que está na direção correta. Eu só tinha uma dúvida. Eu não entendi muito bem essa queda, então 6,2%, e ao invés de colocar 50% em cima de 6,2%, se reduziu para 3% a 4%. Isso não entendi muito bem.
Talvez seja interessante colocar o
conselheiro
diagrama.
Conselheiro Fernando, nós vamos fazer um bloco de três, depois a palavra volta para você. Conselheiro Rony.
Jorge roubou a primeira parte da pergunta, mas eu ia perguntar exatamente isso também, como é que vocês estimaram essa queda. E eu também tenho uma outra preocupação, Fernando. Mesmo que sejam 6,2% ou 4%, eu acho que vale a pergunta aqui. A gente está preparado para receber tudo isso? E, assim, a gente tem condições? Existe uma grande diversidade nas deficiências, então o que está...
que acontece hoje, né? Então, por exemplo, a gente tem as questões de, se a gente tiver um cego, por exemplo, a gente tem só um scanner na universidade, que está lá no CCNH por causa do servidor, e como é que a gente vai lidar com esse tipo de coisa? Eu sei que isso é muito mutável, né? Você está sempre correndo atrás de atender as demandas dos deficientes, porque a cada novo momento identifica-se novas necessidades, porque cada caso é um caso. Mas nesse momento a gente conseguiria dar conta do que a gente tem de previsão, que é, sei lá, 4% ou 6%, não sei. Esse número vai ser maior do que ele é hoje, né?
Conselheiro Jerome.
Então, boa tarde a todos. A minha pergunta é muito parecida com a do Rony, porque se a gente for pensar, eu acho que as menores salas são para 30 alunos. E 5, 6% significa que pelo menos um ou dois em cada sala de aula vai ter um estudante com que precisa de atenções especiais. E da minha experiência, a gente não tem algo próximo a isso nesse momento. Então a pergunta é, a gente está preparado para isso?
Isso termina o primeiro bloco, a palavra volta ao professor Fernando.
Tá, se vocês puderem projetar o diagrama que está embaixo do que eu coloquei como anexo do relato e ampliar bem para ele ficar visível. Esse diagrama ele foi proposto pela UFPR, né? Na verdade, só para entender como é que funciona, né? Ninguém fez essa pergunta ainda, mas ela também poderia ser feita, né? Como que funciona o processo, né, de inclusão dos PCDs na reserva de vagas. Então, no nosso caso, os 50% à direita, que são a concorrência geral, tem 3% PCD e 47% concorrência geral. Para o resto, a ideia, acho que o pessoal está tentando aumentar ali. Você tem, então, um universo, vamos supor, de 50 vagas, né? Você pega 25 vagas, são independentes da renda familiar, 25 vagas são pela cota de renda, né? Ou seja, até 1,5 salário mínimo. Daí, nesses dois grupos, você divide de novo, vê quais, dentro desses grupos, quais são PPI, quais não são PPI. E aí aplica-se o percentual cabível para PPI, que no caso esses números são estaduais. No caso do estado de São Paulo, se não me engano, é 30% e poucos%, né? No Paraná é um pouco menos. Aí você vai pegar desses quatro grupos que se abriram, né? Nessa linha de baixo, e vai pegar em cada um deles e ver quem é PCD e quem não é PCD. Aí você aplica, né, sempre o mesmo percentual, que no caso do Paraná é 21,8%, né? No nosso caso é 22,6%. Né? O que, que a gente entende? Esse número ele não vai ser 22,6%. Ele vai, primeiro, por conta da aplicação do decreto, tendo em vista a tal pesquisa que eu mencionei da saúde, ele, na verdade, ele vai cair para 6,2, certo? Então, na prática, quer dizer, você tem que reservar 22,6, só que uma boa parte dessas vagas, elas vão voltar para o outro grupo, né? Então, elas não vão ficar com os PCDs. Há um remanejamento interno no grupo das cotas, né? Quer dizer, essas vagas, elas não podem ir para ampla concorrência. Só em último caso, se não for preenchido, mas não é o que acontece. Então, ela vai, de alguma maneira, ficar nesse pacote dos 50%. Então, o que, que a gente estima? Estima que, na verdade, não vai ser nem 6,2%, vai ser menos. Por que vai ser menos? Porque, pela experiência que a gente tem, infelizmente, né, por conta da realidade das escolas brasileiras, enfim, a grande maioria não é devidamente adaptada, né, as pessoas com deficiência, elas têm uma defasagem de aprendizado em relação aos outros grupos. Então, com a aplicação da nota mínima de corte, o número tende a cair por conta disso, né, pela experiência que a gente tem hoje com as cotas que a gente já aplica. Então, a gente estima que não vai chegar a 6%, vai ser menos. Esse menos, então, é que a gente imagina aí por volta de 3% a 4%, tá? Que aí daria 1,5% a 2% do total. Tudo bem? Um cálculo pensando na nota de corte, tá? De alunos que não passariam, não haveria quantidade suficiente passando pela nota de corte. Com relação a nós estarmos preparados ou não, né, é uma pergunta fundamental. Como eu disse, né, o núcleo ele foi reestruturado, né, eu coloquei no relato que ele foi reestruturado com remanejamentos internos da PROAP, ou seja, não foi com pessoas vindas de outra área. É, isso continua sendo uma expectativa para algum momento do futuro, né? É, mas, de qualquer maneira, nós conseguimos deslocar, ao longo do tempo, entre o Consune do ano passado, do final do ano passado, e agora, três pessoas. Então, a equipe está um pouco mais robusta. Claro que não tem pessoas, por exemplo, não tem terapeuta ocupacional, que é uma vaga que a gente gostaria de ter, e tal, mas não podemos fazer concurso hoje. Enfim, temos a realidade que todos sabemos, né? Mas houve uma reestruturação. A Copa, ela tem ajudado muito o núcleo, né? A comissão tem sido muito operante, boa parte dos membros da comissão, né, são PCDs, né? A comissão tem funcionado como um fórum de discussão importante e também como uma instância de apoio. Então, por exemplo, nós tivemos reuniões com o pessoal de obras sobre as adaptações, sobre o projeto de adaptação do Campo São Bernardo. Né? A Copa, o Guilherme, né, da SPO, foi na nossa reunião, explicou como eles estavam pensando em fazer, enfim. Né? Então, a comissão, ela tem colaborado, né? E nós temos feito, estamos para lançar uma questão que já surgiu aqui, né? Um curso feito pela Unesp, que é virtual, para que os nossos docentes possam fazer, os nossos TAs e mesmo alunos que queiram fazer, né? Possam, os que são monitores, por exemplo. Né? A gente vai disponibilizar isso em breve, a gente está fazendo uma parceria com a Unesp. Enfim, então a gente tomou algumas medidas do ano passado para cá, no sentido de melhorar as nossas condições de atendimento. Agora, é difícil dizer que nós estamos 100% preparados, né? Porque a gente não sabe quais as especificidades que virão, né? Como o Rony deu exemplo. Bom, se tiver um certo número de alunos cegos, alunos surdos, a gente tem uma quantidade pequena de intérpretes de Libras. Então, se vem uma quantidade grande, nós vamos ter muita dificuldade para conseguir oferecer intérpretes para esses alunos, né? Então, sem dúvida, né? Há dificuldades no horizonte, mas, ao mesmo tempo, pela experiência recente, a gente vem conseguindo, às vezes com algumas dificuldades pontuais, em alguns casos mais difíceis, né? Mas, enfim, tanto é que a opção, né, da Copa e do núcleo e da PROAP, portanto, se não tivesse a lei federal, era retomar aquela escala ascendente, era voltar para o Consune e prever um aumento de 3 para 4 para o ano que vem. A gente só não, como eu expliquei, né, a gente só não está propondo isso porque tem essas novas cotas, né? Então, enfim, acho que a gente se equilibra um pouco, né, entre as condições efetivas de atendimento que a gente tem e a ação política de inclusão, né, que nos é, né, muitíssimo cara, né? Quer dizer, a PROAP está justamente o tempo todo lidando com a inclusão, né, o grande valor da pró-reitoria. Então, esse equilíbrio, ele é um equilíbrio complexo, né, difícil de encontrar, mas eu acho que dá para fazer essa aposta. E, claro, continuar tentando, né, suprir as necessidades. Eventualmente, a gente está recebendo uma nova intérprete de Libra agora, tem uma reunião com ela amanhã. Enfim, né, eu não posso dizer que nós estamos 100% preparados, mas nós estamos melhor preparados do que estávamos no ingresso 2017. Tá?
Obrigado, professor Fernando. Gostaria de acrescentar uma informação aqui. E, com relação à questão se estamos preparados ou não. Não estamos, mas não por isso devemos deixar de receber. Quando nós discutimos pela primeira vez esse assunto no Conselho Superior, eu não estava sentado do lado de cá, estava sentado do lado onde vocês estão agora. Eu estava em dúvida sobre meu voto, que é um universo com que eu tenho pouca familiaridade. Então eu consultei um cego e um cadeirante, ambos de fora da UFBC. Convidei eles para a UFBC, conversei com eles aqui dentro. E perguntei a eles, estamos preparados? É o mato responsável de aprovar essa resolução das nossas cotas ou estamos com boas intenções fazendo algo ruim? E o cego e o cadeirante responderam a mesma coisa. Falaram, não, vocês não estão preparados, mas o que vocês oferecem é muito melhor do que outras instituições, infinitamente melhor do que eles encontram lá nas ruas e no resto da sociedade. Então, vá em frente. Eu votei a favor, encorajado por essa manifestação de duas pessoas que pertencem a esse universo de PCD. Então, acho que é isso que queremos dizer. Não estamos preparados, porque é um universo extremamente variado e extremamente complexo. Mas estamos suficientemente preparados para dar essa oportunidade a quem merece e quem passa pelo processo seletivo que foi explicado aqui. O segundo bloco começa com o professor Rony.
Devia ter perguntado tudo junto, me desculpe, né? Eu queria pedir encarecidamente, então, agora à Copa e aos novos servidores que preparassem os cursos de capacitação para nós, né? Nós, servidores, TAs, docentes, os próprios discentes, a gente precisa ser capacitado. Acho que, eu falo por mim, acho que falo por vários colegas, nós não fomos formados dentro dessa política. Então, a gente não tem o preparo adequado para lidar com os deficientes. Então, eu acho que está na hora de a gente começar a fazer os cursos de capacitação. Para nós, né? Para nós todos. Então, acho que... Estou pedindo. Só um pedido.
Nós ainda temos vagas no segundo bloco. Conselheira Paloma. Depois.
Eu gostaria de endossar o pedido do professor Rony, apesar de fazer parte da Copa, mas não é a primeira vez que ele faz esse pedido, e é um pedido muito pertinente, porque eu trabalho também com a monitoria inclusiva, então estou diretamente em contato com os PCDs aqui na universidade. E o que a gente vê muitas vezes são barreiras atitudinais. E, no caso, quando nós fazemos o esclarecimento, essas barreiras atitudinais elas cessam. E, primeiro, nós precisamos capacitar. Então, eu acho que, antes de mais nada, fazer essa capacitação, e como o próprio professor Rony está sugerindo, isso seria muito mais responsável. Né? E o próprio núcleo, ele tendo essa capacidade de fazer a capacitação, isso seria bem interessante. E até para os próprios monitores mesmo, como a gente já tem visto, que tem sido feito algumas ações mesmo para atuar em conjunto com o núcleo desafogar um pouquinho. Então, eu só gostaria de endossar isso. E perguntar, já há alguma previsão de capacitação? Você já tem alguma capacitação no horizonte? Obrigada.
Conselheiro Eduardo.
Oi. Minha pergunta é que o decreto é muito claro, né, pelo link que você colocou aqui. Então, são os 22% do IBGE que tem que se colocar, mais os 3% das não cotas... dos não cotistas. Então, no cenário de preenchimento completo, seriam 25% de vagas, 14% mais os 3, 11 mais 3, 14% de vagas para isso, né? Então, para portadores de deficiência. Então, esse é um número que você acha que não vai ser realizado, mas é um número que a universidade tem que se planejar. Porque apostar de que o sistema educacional brasileiro público é uma falha não é uma aposta razoável. Então, acho que é necessário um planejamento de longo prazo, ou de médio e longo prazo, para que nós cheguemos a esse número. Mesmo que você não realize ele nos próximos 5 anos, uma hora você espera que se realize, porque isso aqui é uma política pública, né? Então, eu acho que isso tem que ter uma comissão, tem que ter um grupo de planejamento para que seja possível chegar a esse número... num tempo médio razoável, né? Também.
Professor Fernando, por favor.
Rony e a Paloma falaram, né, sobre o curso. Infelizmente, eu não posso dizer para vocês, olha, já está no ar o curso, esse que eu mencionei da Unesp, né? Eu tive uma reunião na Unesp, aqui na unidade de Ipiranga, fomos lá eu, o Gustavo Galati e o Andrei, né, que são da sessão, em julho, Né? E eles previam que o curso já estaria no ar, disponível publicamente, em agosto. E a gente faria uma sistemática com eles para fornecer certificado, né, que seria a única coisa paga do curso deles, seria para obter certificado. Mas qualquer um pode fazer e tal. Né? Então, a gente tinha tudo isso programado, imaginando que o curso sairia em agosto. Né? Inclusive, eles mostraram para a gente, quer dizer, um curso pensado para isso, né? E que aí o professor pode fazer em casa, né, na hora que ele conseguir, tem um X de horas, e aí ele faz jus ao certificado. Na verdade, são dois cursos, um mais básico e um, digamos, mais avançado. Né? Mas esse mais básico, ele é exatamente com esse intuito, assim, de ensinar noções básicas, como lidar, né, como ajudar uma pessoa cega, como ajudar um cadeirante e assim por diante. Né? Então, ele vem bem a calhar. Né? A gente já tinha tido uma primeira conversa no começo do ano e nessa reunião de julho, inclusive, a gente conversou com o pessoal da assessoria de convênios, né? Eles estão acompanhando esse processo, a gente já está nas tratativas para fazer um convênio formal com a Unesp para disponibilizar esse curso que eles prepararam, o curso muito bem feito, né? A Unesp lá em Marília, eles têm um projeto bastante avançado de acessibilidade. Mas, infelizmente, o timing não foi o que a gente gostaria, o curso ainda não está disponível, né, para o público, mas isso eu ainda tenho a expectativa de que o curso seja disponibilizado e o acordo seja assinado esse ano. Tá? Então, isso está em vista. Claro, isso não impede que a gente pense também em eventuais ações de capacitação presenciais. Né? Mas, de fato, isso é uma dificuldade um pouco maior hoje, porque, como a equipe é pequena, seria difícil os próprios membros do núcleo fazer. Agora, a gente também tem, né, cabe mencionar, duas professoras de Libras, né, que ingressaram recentemente, estão alocadas no CCNH, e uma professora de educação especial que também, se não assumiu, está para assumir, né, no CMCC, que é a Priscila, né? Inclusive, eu tive com ela em São Carlos, porque ela era da UFSCar, né, está vindo para cá. Então, que são pessoas que estão ajudando bastante também. Inclusive, a Cláudia, né, uma das professoras de Libras, esteve na reunião da semana passada da Copa, fez uma pequena aula para a gente de 2 horas, falando sobre, né, a questão da linguagem de sinais. Enfim, então, a questão da capacitação, ela está no horizonte, era para já ter saído do papel, mas ainda não sei, mas eu ainda acho que isso acontece em breve. Acrescentar um elemento em relação à pergunta anterior, acho que é preciso lembrar o seguinte também, quer dizer, a gente tem, né, alguns casos em que a gente acaba tendo situações mais difíceis, que eventualmente não dão certo, né, ou que a gente tem muita dificuldade, mas são casos pontuais. A gente precisa lembrar que a gente tem hoje 187, se não me engano, enfim, em torno de 180 alunos com deficiência na universidade. Tá? A gente tem problemas com uma pequena minoria desses 180. Então, a gente está acolhendo pessoas que não teriam oportunidade de estar na universidade se não fosse essa política. Né? Então, enfim, claro que a gente tem que mirar, né, no planejamento de médio e longo prazo, um atendimento ideal para todos. Mas a gente tem que pensar em todos aqueles que estão sendo acolhidos e que estão, né, e cujas experiências estão sendo bem-sucedidas. Com relação à sua pergunta, Eduardo, na verdade, o que acontece é o seguinte, é um imbróglio legal, digamos assim, né? Porque essa lei, ela fala do percentual do IBGE, né? Mas, ao mesmo tempo, né, como eu disse, é um entendimento das outras universidades, esse gráfico da UFPR, né? Na verdade, o gráfico aplica o percentual, mas é o entendimento que eles estão adotando, é usar o decreto de 2004. Inclusive, teve uma ocasião aqui que houve um questionamento no Ministério Público e, na época, o Gustavo, né, foi ao Ministério Público, conversou com o promotor e convenceu o promotor, né, de que o intuito da legislação de inclusão dos PCDs é incluir aqueles que têm deficiências que têm algum impacto efetivo no aprendizado, algum impacto concreto, né? E aí, se você vai avaliar isso, aí vem essa pesquisa que eu mencionei, que reduz para 6% o número. Que aí seria 3% mais 3, 6%. Quer dizer, esse seria o número, mas 6, 7, algo em torno de 6 a 7%. Mas existe um parecer legal? Precisa disso, né? Eu acho que a tendência, eu diria, é que comece a se firmar uma jurisprudência nesse sentido a partir... Porque a lei é muito recente, né? Essa lei nova. Então, mas eu entendo, quer dizer, no mínimo a gente tem que estar atento para o que, que vai acontecer com essa lei, como é que vai se dar a aplicação nas outras universidades e qual vai ser o entendimento quando começarem a aparecer situações judiciais, né? Mas eu tenho a impressão de que esse entendimento ele é muito razoável, né, para que, assim como o promotor concordou, um juiz não venha concordar. Quer dizer, você acha que faz sentido incluir uma pessoa que usa óculos pela cota PCD?
Sim, então, sem, gente, colega, sem discussões paralelas. A ficar, palavra está com o conselheiro Fernando.
Enfim, suas considerações então é, eu acho que é isso. A gente tem que ficar atento ao que vai acontecer.
Certo, tudo bem. Bom, nós não temos mais inscritos nesse momento. Então, o último inscrito é o professor Arnaldo. Eu vou encerrar as inscrições durante a fala dele.
É, apesar do horário, boa tarde a todos, né, minha primeira intervenção. Tinha jurado que não ia falar nada hoje, mas eu não resisti. Então, primeiro, é um depoimento e depois um pedido de esclarecimento muito rápido. Eu trabalhei com um aluno que tinha surdez, né, a gente teve um tradutor de Libras, então assim, a capacitação que o Rony e a Palona falou é importante, foi difícil, mas foi uma experiência extremamente enriquecedora. Então, assim, é um desafio para o docente, um desafio bastante interessante. E parabenizar o tradutor que trabalhou com a gente, foi de suma importância. Então, trabalho bastante importante o que vocês fazem. A pergunta, Fernando, assim, do ponto de vista da nossa política de cotas, essa legislação e esse decreto, ela congelou aquela ascendência, né? Porque na nossa proposta original, ela subia 1% ao ano e ela chegava, acho que 5% ou 6%, me lembro agora, que no cômputo geral das vagas passava um pouquinho dos 50%. Com isso, agora, isso muda ou não? Porque a nossa resolução original, ela aumentava 1% ao ano. Né? Chegava até 5% do cômputo total de vagas. Mas a gente já tinha... 6%. Mas nós tínhamos 50% de cotistas, né? do ensino público, né? E isso era sobre o cômputo geral. Então, quando a gente somava todas as cotas, passava até um pouquinho de 50%. Isso muda, então, com essa política agora? Muda. Muda porque 50% da cota social.
Conselheiro Fernando, não esse temos é mais inscritos, então faça, por favor, suas considerações finais. Se inscreveu? Então, tá. Conselheira Paloma é a última inscrita, as inscrições estão encerradas. Depois o conselheiro Fernando fará as considerações finais.
Bom, eu gostaria também de colocar aqui um ponto bem importante. Eu sei que nós temos essa questão da política de cotas para PCDs e eu entendo também a questão da inclusão, porque até o trabalho que eu faço na monitoria inclusiva, mas a gente não pode deixar de lembrar as questões que estiveram no nosso passado, né? E que, no caso, fizeram com que outras pessoas também sofressem e fizeram com que pessoas, inclusive, ingressassem com ações no Ministério Público, né? Quanto a situações bem desagradáveis que elas passaram. E mesmo tendo essa nova lei para nós nos adequarmos, é um governo que é um paradoxo, né? Porque à medida que a gente tem que se adequar também a essa nova lei, é um governo que, ao mesmo tempo, vem e corta recursos para a universidade pública, né? E aí a gente não tem como ter as pessoas e os recursos humanos adequados para atender também as pessoas com deficiência. Então, como que a gente vai fazer isso com excelência? Como que a gente vai fazer isso da maneira mais adequada possível? Então, é só para deixar essa reflexão. Obrigada.
Conselheiro Fernando, considerações finais.
Pergunta do Arnaldo. Na verdade, as cotas para PCDs, elas são tiradas dos 50% da ampla concorrência. Então, elas são além das 50% de escola pública, justamente porque a gente não adota o critério escola pública, né? Então, como a gente não adota, elas têm que ser da ampla concorrência. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem 53% das vagas da universidade para algum tipo de cota. 50% para as cotas da lei de cotas, que a gente já aplicava antes dela, né, nos mesmos moldes, e esses 3%. Então, o que acontece agora é que esse acréscimo dos PCDs está se dando no interior dos 50% das cotas da escola pública e não aqui. Ou seja, em vez da gente aumentar as nossas cotas gerais de 53% para 54% e depois 55%, a gente está ficando em 53%. Tá? Com relação à reflexão que a Paloma propôs, eu acho que é uma reflexão extremamente válida, né? Quer dizer, a gente sabe disso, enfim, esse governo ele emite sinais contraditórios com muita frequência. Eu acho que a lei ela é questionável, né? Quer dizer, por que colocar os PCDs na mesma cota junto com pretos, pardos e indígenas, né? Que é uma cota que tem outro intuito. Quer dizer, no mínimo, né, isso não foi bem explicado, quer dizer, é uma lei bastante questionável, me parece, né? O fato de você não incluir, não levar em conta que muitas pessoas com deficiência frequentam escolas particulares, porque as escolas particulares são mais equipadas. Às vezes são famílias com baixo poder aquisitivo, mas que se esforçam, enfim, fazem, né, às vezes a escola particular oferece, consegue bolsa, exatamente, né? Então, também, isso não é levado em conta, né? Foi uma lei, enfim, muito mal pensada, eu concordo com você e concordo, quer dizer, na verdade, uma das grandes dificuldades nossas, não só na acessibilidade, não só na PROAP, mas na universidade inteira, né, é a escassez de recursos, né? O fato do governo ter diminuído, né, como a gente já viu em algumas exposições do Vitor, né, o orçamento despencou, né, de 2014 para cá, então isso impõe dificuldades em todos os setores e é algo muito preocupante, você tem razão.
Obrigado, conselheiro Fernando. Não temos inscrições, inscrições foram encerradas. Então, eu vou colocar esse assunto em votação. Destaco que o que votamos é o ato decisório que está sendo projetado, que estabelece para o ano de 2018 a reserva de 3%. Não votaremos aquele quadro que foi projetado aqui, as consequências do decreto e da lei que foram discutidos aqui. Nós votaremos única e exclusivamente o valor de 3% e, para que isso possa ser implementado, a suspensão do inciso 5º do parágrafo 2º. Isso que está em votação. Microfone, por favor.
Eu queria só pedir uma mudança no ato decisório, em vez de sistema de cotas, sistema de reserva de vagas. E é isso que está escrito na nossa resolução, é isso que está escrito na lei. Não existem cotas, de fato, né? Uhum.
Cata? Então, essa sugestão foi acatada, então fica incorporada no texto, e é isso que vamos colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem, abstenções, aprovado com uma abstenção. Passamos para o próximo assunto da nossa pauta, de acordo com o que nos decidimos no início, isso será o antigo 11º assunto, a proposta da Agência de Inovação de um projeto para a FAPESP. A relatora é a coordenadora da Agência de Inovação, professora Ana Patrícia.
Pode projetar em slideshow? Não. Não é esse, não. É aquele amarelinho mesmo, é o anterior.
Também.
Ali a apresentação com o Sony? Isso. Isso. Muito bem. Bom, vamos lá. Pedido feito aqui de inclusão nesta pauta é por uma motivação de de adequação da UFABC a um edital que está aberto pela FAPESP, que é um programa de apoio à propriedade intelectual na modalidade capacitação. Peço, por favor, que avancem. Este programa, portanto, é um programa de capacitação. O objetivo deste programa é de capacitar os grandes núcleos de inovação tecnológica do Brasil a instrumentalizar o time dedicado à propriedade intelectual, à transferência de tecnologia, a realizar melhores práticas em torno dessa questão. Nós fizemos parte da primeira fase, portanto, esse programa ele tem duas fases, uma fase inicial, que é uma fase de capacitação junto a outros NITs ao redor da América Latina. Particularmente, nós buscamos o Chile como uma instância importante de visitação, até para tentar entender quais seriam as melhores práticas deste país, até por conta da sua trajetória ascendente em vários dos rankings internacionais, sejam eles de ensino, mas também de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação, com um recurso particularmente infinitamente menor ao que nós temos no país, aqui no Brasil, né? Portanto, nós fizemos essa visita aos principais NITs de CTs do Chile. Estivemos, portanto, no mês de julho, eu e mais dois TAs, dois servidores hoje escalados nas atividades de transferência de tecnologia e também de propriedade intelectual da UFABC. Visitamos três instituições: a Universidade do Chile, a Católica do Chile e um instituto de pesquisa chamado DICTUC, né? Sigamos, por favor. A fase 2 do nosso trabalho, que é, portanto, objeto da análise de vocês, é justamente propor um projeto, né, propor um trabalho de pesquisa que leve em consideração atividades de aprimoramento, de desenvolvimento das nossas áreas de propriedade intelectual e de transferência de tecnologias. Para isso, o programa, portanto, o edital da FAPESP prevê um projeto de 36 meses, portanto, de até 3 anos, avancemos, por gentileza. E aí a ideia do projeto e o programa, portanto, o edital, prevê aperfeiçoamento nestas áreas, né? Em áreas que estão, ou em práticas que estão muito associadas à gestão da nossa agência de inovação da UFABC. Então, de propriedade intelectual, licenciamento de tecnologias que hoje são produzidas e protegidas pela universidade, registros de direitos de propriedade intelectual no mercado nacional e, sobretudo, internacional, que eu acho que é uma frente importante que nós precisamos avançar em relação às nossas patentes, aos nossos registros de software, relações interinstitucionais com acordos de pesquisa colaborativa, legislação de inovação tecnológica, que eu acho que é um elemento importante para aparelhamento das atividades das agências de inovação, avaliação e valoração de tecnologias, portfólio, direitos de propriedade intelectual, propriedade intelectual e transferência de tecnologia em pequenas empresas e relação com inventores dependentes. Então, todos esses temas que estão circundados nesse edital da FAPESP, em certa medida, são temas que nós passamos nas atividades cotidianas da agência de inovação. Então, a busca pelo aprimoramento, pela melhoria dessas rotinas, nos parece bastante interessante. Por isso, o esforço adicional de tentar se enquadrar na fase 2 do projeto ou do edital para a FAPESP. Avancemos, por favor. Muito bem. Entre as exigências da FAPESP para que a gente consiga obter recursos a partir desse edital, expressamente recomendado pela FAPESP uma contrapartida por parte da instituição, especialmente em ações ligadas à propriedade intelectual e transferência de tecnologia, num período de 2 anos após ao término das atividades desse projeto. Portanto, a contrapartida que nós precisamos hoje pelos conselheiros deliberar na expressão de um ato decisório, é uma contrapartida pós-projeto, portanto, a partir de 2021 e 2022, levando em consideração que o projeto tem vigência de 36 meses, portanto, ele se iniciaria a partir de 2018, em carta aprovada pelo nosso órgão colegiado superior aqui na instituição, que, no caso, é o Consórcio. Me permite, por favor, fazer mais uma projeção? Por gentileza, avancemos. Mais um. Pode ir? Vai. Manda ver. Até 2022, um pouquinho fora de ordem, mas o importante aqui é a ilustração. Notem, senhores, que nós estamos aqui projetando uma contrapartida, um compromisso de manutenção da UFABC, que é um requerimento, uma exigência da FAPESP, para os anos de 2021 e 2022. Aqui eu fiz esse slide com o objetivo de projetar para vocês quais são os nossos gastos, especialmente nos orçamentos dedicados às atividades de proteção intelectual e o orçamento de... Professor, nosso reitor, por gentileza, um pouquinho mais à sua esquerda aqui, só para conseguir ler. O orçamento dedicado às atividades de capacitação do nosso quadro de servidores dedicados à proteção intelectual. Então, aqui, vejam que eu coloquei aqui no nosso, na nossa projeção orçamentária despesas ou recursos que estão sendo já empenhados pela instituição na razão das suas ações ligadas à proteção intelectual e à capacitação do seu quadro de servidores no NIT. Hoje nós temos uma projeção, hoje nós já temos o empenho de R$ 24.149,00. Em 2018 até 2022, esses custos ou esses gastos, eles estão projetados na razão da sua capacidade da agência de inovação, particularmente dos nossos pesquisadores, em ampliar o seu quadro de proteção intelectual. Então, aqui, só para a gente entender o objeto da solicitação aqui que está sendo colocado para vocês hoje. O que a gente está, na verdade, propondo é parte de um requerimento do nosso do edital, no nosso projeto, que é um compromisso de manutenção da UFABC com as despesas ligadas à proteção intelectual e a capacitação do seu quadro de TAs, né? Há também um requerimento que é parte do conjunto das ações que estão previstas nesse edital, que é também computar as despesas com o pessoal. Mas vejam, esse quadro de despesas com o pessoal de servidores ligados ao NIT, ela independe do quadro orçamentário da UFABC, dentro da gestão que cabe à instituição, porque é um recurso que vem direto do MEC para pagamento da folha de pagamento, para pagamento da nossa folha, né? Então, efetivamente, o que a gente está buscando aqui é o empenho como um pressuposto do nosso edital, que é o compromisso associado a essas atividades de proteção intelectual e de capacitação do quadro de servidores do NIT. Então, a gente está falando necessariamente, em linhas gerais, uma projeção em média para 2021 de R$ 55.000,00, né, aproximadamente, e para 2022 de R$ 63.129. Avancemos mais um pouco, por gentileza. Essa é só uma projeção que circunstancia um pouco do porquê que essa ordem de recursos dedicados à proteção intelectual, ele aparece de forma ascendente no slide anterior. Em tese, isso também decorre da própria ação que vem sendo crescente na proteção de ativos de proteção intelectual desenvolvidos pelos nossos pesquisadores, né? Então, a gente vê o comportamento ascendente dos pedidos de patentes e de registros de software. Isso vem acontecendo numa escala progressiva, né? Então, essa mesma progressão foi projetada para circunstanciar os valores que a gente colocou aqui para vocês. Então, neste contexto, nós anexamos para a avaliação dos nossos conselheiros um template, né, uma minuta de ato decisório, que vocês receberam por ocasião da convocação, e que deixa bem claro a garantia da contrapartida institucional para a manutenção dos resultados auferidos durante a execução do projeto FAPESP pelo prazo de 2 anos após o seu encerramento. Portanto, em 2021... e em 2022. É isso. Muito obrigada.
Obrigado, professora Patrícia. Ana Patrícia?
Sim.
Eu coloco o assunto em discussão. Também. Conselheiro Bruno.
Só uma, eu não entendi direito. Aquela perspectiva orçamentária é uma perspectiva que nós precisamos... os artigos são para manter essa perspectiva para que o projeto rode, é isso? Eu não entendi muito bem isso. O que aquele número significa para a gente?
Ainda, por favor, nós vamos fazer blocos de três manifestações. Mais alguém gostaria de se manifestar? Então, sim, a palavra é sua, professora Ana Patrícia.
Por gentileza, peço que retome a projeção dos slides. Volte. Aí. Slideshow. Vai com tudo. Isso. Boa. Vamos lá. Olha só, Bruno. O que a gente precisa, na verdade, que é um item preconizado pelo edital, é o compromisso firmado pela instituição de que vai manter a ordem dos recursos dedicados às atividades de propriedade intelectual e de capacitação dos servidores ligados às atividades do NIT. Então, o que a gente fez, na verdade, foi uma projeção do volume de recursos que a gente já usa e no tempo, até 2021 e 2002, de quanto certamente a instituição vai deslocar do seu orçamento bases para garantir que esses R$ 55 mil e esses R$ 63 mil em 2021 e 2022 possa ser garantido por compromisso institucional. Então, na realidade, o que a gente tem hoje de forte, de claro, de contundente, é o orçamento dedicado às ações que estão sendo realizadas hoje, até o presente momento, diga-se de passagem, né? Nós já gastamos R$ 24.149 nas ações ligadas aos itens A e B, que estão colocados aí em forma de nota de rodapé. Então, na prática, o que a gente está falando na realidade é o empenho ou compromisso da instituição em garantir esses recursos nesta ordem, projetados para 2021 e 2022. Então, a gente imagina que nestes dois anos, 2021 e 2022, que é o período em que a FAPESP pede que empenhemos esse recurso, ou que nós precisamos garantir o recurso, este desembolso às atividades de proteção intelectual sejam mais ou menos nesta ordem, de 55 mil e 63 mil. Ok?
Mais alguém gostaria de se manifestar? Conselheiro Rodrigo?
É um pedido de esclarecimento. Em relação a esses montantes, o quanto entre os itens A, que são, é o que a instituição gasta com o registro, né, de propriedade intelectual, e o B, que é a capacitação, em termos de porcentagem, isso significa, por exemplo, no ano vigente?
Entendi, Rodrigo.
Quanto que a Agência de Inovação gastou com capacitação e quanto que a Agência de Inovação gastou com registro de patentes ou softwares?
Perfeito.
Em termos de porcentagem?
Bom, perfeito.
Vamos tentar completar o bloco. Então, professora Ana Patrícia.
Sorry.
A título de esclarecimento.
Não,
né?
Ok, estamos juntos. Olha só, Rodrigo, nós temos então, eu não vou te passar percentual porque eu não tenho esse valor em percentual, mas tem valores absolutos, né? Deste total de 24.149, nós temos um volume aproximado de R$ 5.900 dedicados às atividades de capacitação. Esse valor se manteve constante na projeção atribuída de 2017 a 2022. Então, R$ 5.973, para ser mais exata, né? São volumes constantes, e o que varia de 2017 a 2022 é o volume crescente das atividades ligadas à proteção de patentes e de registros de software. Ok?
Mais alguém? Conselheiro Rodrigo, segunda inscrição, eu vou encerrar as inscrições durante a fala do conselheiro Rodrigo.
Ok, obrigado pelo esclarecimento. Então, temos uma tendência de crescimento para poder fazer registro de patentes e registros de software, né? Sim. aproveitando, né, a oportunidade que você está aqui, Ana Patrícia, só a título de informação também, de todas as patentes e registros de patentes depositadas, né, pedido de depósito, a UFABC conta com quantas licenciadas já?
Neste momento, 63 patentes.
Agora sim temos uma segunda inscrição, então nós vamos fechar o bloco com a conselheira Ana Cláudia.
Perdão.
Depois, você é a última.
Aquele gráfico, você pode voltar naquele gráfico que tem depois desse?
Siga em frente, por favor.
Isso. Esse é da UFABC.
Sim.
Você tem uma comparação com esses números no Brasil?
Tenho.
Mas não tem aqui agora.
Posso responder?
Não. Conselheira Ana Cláudia.
Agora, se você tem essa comparação.
Para terminar esse bloco, conselheira Maria Isabel.
Eu fiquei com uma dúvida. Teria alguma penalidade, alguma questão? Por exemplo, se essa contrapartida institucional, que a partir do 37º mês, se ela não for cumprida, dado o cenário em que estamos e que talvez a gente continue nele até lá, tem algum tipo de penalidade à instituição? Tem alguma previsão? Porque eu não consegui achar aqui a chamada na página da FAPESP. Tem algo desse sentido, nesse sentido previsto já?
Professor Ana Patrícia.
Pela ordem, então eu vou responder a Ana. Ana, assim, nós temos esse posicionamento dos números de patenteamento por outras agências de inovação de outras instituições de ciência e tecnologia, de ICTs, né? Nós estamos num crescimento vertiginoso, se comparado a outras instituições de ensino, pesquisa e extensão. É natural que nós tenhamos instituições com um volume de patentes bastante mais expressivas do que nós, tendo em vista o nosso tempo de atuação neste campo, né? Uma universidade nova, tendo atuação pela agência de inovação que se dedica a pensar e proteger ativos de propriedade intelectual, mas considerando o tempo de atuação, estamos muito bem posicionados. Hoje, a agência de inovação da UFABC, ela cumpre um papel bastante expressivo. Nós temos hoje, inclusive, a representação de toda a região sudeste, a coordenação dos núcleos de inovação tecnológicos da região sudeste inteiro do Brasil está sob a tutela da Universidade Federal do ABC, dada a sua trajetória distintiva neste campo. Então, consideramos que o resultado e a projeção é muito positivo da atuação da Agência de Inovação. Okay? Vamos lá. Isabel, o edital ele não fala sobre as sanções ou punições decorrentes do não atendimento, mas entendo que, ao firmar o compromisso, assinado sobretudo depois do ato decisório, em carta que será assinada pela reitoria, eu entendo que, ao colocar no papel, assume-se um compromisso, né? Não há sanção exposta contundentemente por força de edital, mas é uma expectativa, né? É um compromisso que se estabelece junto à FAPESP de que as ações garantirão, terão continuidade após o tempo de vigência do projeto, né? Então, respondendo contundentemente, não há nenhuma sanção clara em relação a esse edital, mas, por outro lado, eu entendo que, ao colocar no papel esse compromisso, a expectativa é de que seja atendida mesmo, né? Muito bem.
Obrigado, professora Ana Patrícia. As inscrições estão encerradas, então eu vou colocar esse assunto em votação. Peço que seja projetado o ato decisório. Informo que, se aprovado com base nesse ato decisório, eu assinarei a carta à FAPESP.
Conselheiros, eu acho que é um dado importante para a gente colocar, até para avaliação de vocês,
esta resolução, portanto, esse ato decisório, perdão, e toda a apresentação que eu fiz a vocês foi também avaliado e passou pela aprovação do nosso Conselho Técnico Científico, que é constituído de representantes das mais diversas esferas da universidade. Então, nós já tivemos essa aprovação feita na semana passada por representantes das mais diversas áreas. Foi aprovado por unanimidade, por isso que nós passamos para o Consune. Tá? Então, já houve uma apreciação por uma outra instância deliberativa, que é o nosso Conselho Técnico Científico. Obrigada.
Muito bem. Então, eu coloco esse assunto em votação. Eu peço que os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Uma abstenção. Duas abstenções. Está bem? Então, parabéns à Agência de Inovação. Passamos para o próximo assunto. Os próximos três assuntos serão relatados pela mesma pessoa e são assuntos que habitualmente, anualmente tratamos aqui nesse conselho e habitualmente são relatados em bloco. Então, consulto a conselheira Patrícia Guilhemitis se pode relatar esses assuntos em bloco. Então, a palavra é sua.
Boa tarde a todos. Esse assunto do recredenciamento já é recorrente, né? Todo ano. Pode passar o próximo slide, por favor, já. Um breve histórico, né, da Fundação de Apoio. Atualmente, a Fundação de Apoio credenciada da UFABC é a Fundep, pertencente originalmente à UFMG. Ela é nossa credenciada desde 2009, oficialmente, e vem trabalhando com a UFABC desde a sua implantação em 2006, quando teve o primeiro aporte financeiro para a construção das obras da UFABC. A Fundep, como Fundação de Apoio, ela gere os projetos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional da UFABC e de outras 13 apoiadas dela. Passo próximo, por favor. Atualmente, no ano de 2016, entre o ano 2016 e 2017, a Fundep gerenciou aproximadamente quase 25 milhões de projetos de pesquisa da UFABC, 21 projetos, e passo para o próximo. E quase 9 milhões em projetos de extensão. Pode seguinte, por favor? Isso. Em 17 projetos de extensão. Esses são os valores que nós... São os projetos que nós estamos avaliando para esse ciclo, tá? Próximo, por favor. Eu fiz um breve histórico da atuação da Fundep nos últimos 8 anos, que é de quando a gente começou a fazer registro, de fato, desses projetos. Já foram aproximadamente 48 milhões em projetos com a Fundação. Tivemos o pico no ano passado, com 19 projetos assinados. Isso é projeto assinado e não em execução. Normalmente, os projetos têm execução de 3 a 5 anos. Tá? Seguinte. Bom, existe uma normativa específica que fala sobre quais são os procedimentos para o credenciamento. Infelizmente, isso é feito anualmente, tanto faz se é da própria universidade, a fundação, ou se é credenciada. A diferença é que, se a fundação fosse da própria UFABC, esse credenciamento seria bianual. Como a gente usa a fundação da UFMG, a gente tem que renovar ele anualmente. É um procedimento bem demorado junto ao grupo de apoio técnico, que ele é composto pelo MCTIC e pelo MEC, que fazem a avaliação se as fundações estão cumprindo a legislação, se mantém todo o regulamento, né, em ordem. A Comissão Permanente de Convênios recomendou a aprovação do recredenciamento da Fundep para o próximo período. O nosso credenciamento vence agora em 8 de março do próximo ano e a gente tem que encaminhar a documentação para o GAT com 4 meses de antecedência, evitando assim evitando a interrupção do credenciamento, porque normalmente essa avaliação leva de 6 a 8 meses. Então, antes de sair o próximo credenciamento, a gente já começa a trabalhar no recredenciamento do ano seguinte. Bom, esse foi um relato de como a Fundep atua na, tem atuado na UFABC no último, nos últimos anos. É, o que o Conselho Universitário precisa fazer? Deliberar sobre a concordância da UFFundep continuar sendo a nossa fundação de apoio, ratificar o relatório anual de gestão da Fundep, que foi encaminhado para todos. Nesse relatório de gestão, a Fundep mostra os seus números de forma geral e das suas apoiadas. Tem lá um itemzinho que fala especificamente da UFABC, como sendo a primeira apoiada da Fundep, de fato. Eles têm todo um cuidado especial com a UFABC. Atualmente, eles têm nos atendido presencialmente aqui no campus e a gente está trabalhando para que eles nos... Eles têm atendido a cada 15 dias e a gente está trabalhando para ter um ponto fixo da Fundep aqui. É, além do relatório anual de gestão, nós precisamos enviar uma avaliação de desempenho, aprovada também pelo Consune. Esse relatório foi encaminhado para vocês e foi elaborado com base em uma pesquisa que fizemos com todos os coordenadores de projeto da Fundep nos últimos 2 anos. Ah, então, foi elaborado com base em relatos dos próprios coordenadores. É isso. Obrigada.
Obrigado, conselheira Patrícia. Eu gostaria de acrescentar uma informação aqui, porque este ano, esse assunto é ainda mais importante do que em anos anteriores. Que está em tramitação no Congresso Nacional, estão 2 propostas de projetos de lei que regulamentam o recebimento de doações financeiras pelas universidades. E nós estamos acompanhando esses projetos de lei pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Empreendedorismo da Andifes, que eu presido nesse momento, desde agosto deste ano. E uma preocupação que a Andifes tem com relação ao recebimento de doações, que se essa doação, seja de pessoa física ou jurídica, for incorporada no orçamento da universidade, ela pode sofrer o mesmo destino que hoje sofre nossa arrecadação própria ou outras fontes de recursos da universidade. Pode ser contingenciada a critério do governo federal, o governo pode estabelecer um teto e recolher o que passa desse teto, o que habitualmente acontece com a arrecadação própria das universidades. Ou até poderia se utilizar a existência de uma doação para subtrair um valor correspondente do orçamento regular da universidade. Essas são as preocupações da Andifes com relação à possibilidade de a universidade receber doações. E uma das soluções, e talvez a solução mais avançada hoje na Andifes e no Congresso, para evitar isso, é que as doações sejam administradas pela Fundação de Apoio. Essa é a proposta do projeto de lei mais avançado, mais próximo da sua aprovação. Uma universidade que não tenha Fundação de Apoio, então ficaria impossibilitada ou pelo menos teria enormes dificuldades para receber doações. Por esse motivo, o credenciamento de uma fundação de apoio para o UFABC desta vez é ainda mais importante do que nos anos anteriores. Eu coloco esse assunto em discussão. Vamos formar um primeiro bloco que começa com a conselheira Ana Cláudia.
Você falou o orçamento seria executado diretamente pela fundação, isso? Por exemplo, os projetos ficam... A distribuição desse recurso é feita pela própria fundação e ela que fica responsável por planejar esse orçamento e executá-lo? Não, não entendi como que funcionaria.
Vamos compor um primeiro bloco. Tem mais manifestações? Não. Bom, não tendo, então, eu posso responder a sua pergunta, mas é uma pergunta sobre minha fala, não sobre o assunto que está sendo colocado em votação. Não? A fundação faria ser aprovado, não? Aqueles projetos de lei no Congresso. A gestão mas quem diz para a fundação o que, quais são os projetos, quem contrata a fundação para a execução de projetos é a universidade, da mesma forma como ela como é hoje. É só uma nova fonte de recursos. Isso não muda o relacionamento da fundação com a universidade. Bom, isso é um esclarecimento sobre a minha fala. Alguém gostaria de fazer um comentário, ou tem uma pergunta sobre os três assuntos relatados em bloco pela conselheira Patrícia? Não sendo o caso, eu vou colocar eles em votação, mas eu vou colocar em votação individualmente. Esses não podemos votar em bloco. Então, em primeiro lugar, a ratificação do relatório de gestão da Fundep 2016, tendo que já foi aprovado pelo Conselho da UFMG. Então, a nós cabe aqui apenas ratificar a aprovação daquele Conselho. Os favoráveis à ratificação do relatório de gestão da Fundep 2016 permanecem como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado. Em seguida, a avaliação de desempenho da Fundep no biênio 2016-2017. Os favoráveis à avaliação enviada aos conselheiros permanecem como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovada. Em seguida, a autorização para recredenciamento da Fundep como fundação de apoio da UFBC. Os favoráveis a essa autorização permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovados. Os três assuntos aprovados por unanimidade. Parabéns, conselheira Patrícia, pelo excelente trabalho à frente desse setor. Nós chegamos então a um ponto da nossa pauta. Vencemos, além dos primeiros 9 assuntos da pauta, os 2 que nós antecipamos. O próximo seria o projeto pedagógico institucional. Eu digo seria porque esse é obviamente um assunto de uma complexidade, uma de importância que não pode nem remotamente ser esgotado nos últimos 14 minutos dessa nossa reunião. E nós consultamos a relatora, a conselheira Maria Isabel, e a mesa, de comum acordo com a relatora, decide então suspender a nossa reunião hoje e retomar no dia 10, às 16 horas, lembrem-se, às 16 horas, aqui nesse local, o assunto, e vamos diretamente com o assunto do PPI. Então, está suspensa a nossa reunião. Agradeço a participação de todos e boa noite. E parabenizamos a Secretaria-Geral pela experiência bem-sucedida com os novos microfones. Agradecimento também à Prefeitura.